Olá, eu sou o Estranho.
Eu sou o Judeu Ateu.
Eu sou o Leonardo Souza.
Eu sou o Luke.
Eu sou o Gustavo Bocha.
E sejam bem-vindos à Batalha Real do Mangal Quadrado.
Puta que pariu, vamos lá.
Pois bem, programa de número 200.
Caraca, não, parabéns todo mundo, parabéns. Nossa, Mangal Quadrado número 200.
Tô tocando agora uma salva de palmas posta pela edição, estilo Pânico.
Não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso.
Não. Estamos aqui então completando 200 programas, é muito tempo, é muito programa, mais de 4 anos, quase 5 na verdade, contando atrasos e segundas potências e outros programas.
Uhum.
A gente já fez programas comemorativos nos 50, 100, 150, e a gente falou, chega de programa comemorativo, vamos fazer fazer uma coisa diferente. Então, ele é um pouco comemorativo esse programa, porque a gente aqui ao longo desses quase 5 anos de podcast, a gente falou muito sobre os mangás psicológicos, cheio de personagens com problemas e mais voltado para coisas intimistas, e a gente sempre pensou como fazer para colocar esses personagens nas nossas brincadeiras dos outros programas, né? A gente tem aqueles programas como, por exemplo, Torneio das Trevas, só que não dava para colocar lá alguns personagens porque não ia ficar tão divertido.
Exato.
E aí
exato.
A gente pensou, como a gente faz isso? Colocando todos eles na Batalha Real, num Battle Royale. Veja
Battle
só.
Royale do Mangal Quadrado.
Mangal Quadrado.
É, só vai ter personagem sem poder.
Exatamente.
E era pra ser Dark Ened, pegou o mangá Dark Ened, né?
É, a gente...
Verdade.
A gente tem um pouco de tudo aqui na lista. Vamos às regras, vamos explicar as regras. Para quem não conhece Battle Royale, ele foi um livro e teve adaptação para mangá e para filme também. Basicamente, a história era de um governo totalitário que pegava uma classe cada por ano e colocava em uma zona delimitada com colares e dava uma arma para cada um e falava, vocês têm que sobrar só um. Se não morrer ninguém a cada X horas, acho que a cada 24 horas... Não morrer ninguém, a gente vai explodir o colar e matar todo mundo.
Exato. Né?
Então as pessoas se colocavam numa situação de terror e acabavam. Algumas enlouqueciam, algumas tentavam fugir, algumas se uniam, algumas. Cada um tentava uma coisa diferente e essa é a história, né? Basicamente, das pessoas morrendo nessa situação. E é isso que a gente vai reproduzir aqui.
Exato.
Escolhemos 15 personagens femininos, 15 personagens masculinos, e eles vão ser tirados de seus mundos por alguma entidade misteriosa que a gente não definiu.
Ainda.
Então eles vão ser colocados, todos vão ganhar então uma maletinha com uma arma secreta dentro, que eles vão descobrir depois de saírem, e é essa a história. A gente vai colocar eles nessa situação e lidando com os encontros. Como vai acontecer os encontros?
Basicamente, a gente tem algumas regras aqui, né? Primeira coisa, acreditem na gente. Por favor, a gente não tem como provar que a gente está de fato sorteando isso. Então acho que a gente tem um bom histórico de sortear de verdade as coisas. Então basicamente a gente vai ter cada personagem, né? A gente vai sortear um e depois sortear outro. A gente vai sortear as armas, cada um para cada personagem. E a gente vai sortear um local para eles se encontrarem, né? A gente tem aqui uma lista então de 30 armas e vários lugares aqui para todos os personagens, correto?
Exatamente. Então, para todos os efeitos, é um cenário de que é uma ilha. A gente optou para fazer igual no Battle Royale, é uma ilha.
E é claro, nesse cenário, é que nem Battle Royale, não é que nem ninguém precisa necessariamente morrer ou alguém perder. Pode ser que os personagens vão se unir, pode ser que algum personagem fique louco, não sei o que, pode ser que os personagens não matem, só se separem, né? Então, é um cenário que tem muito mais opções para acontecer, além da derrota e vitória, né?
Exato. Como são muitos personagens, a gente não vai terminar hoje. Esse é o primeiro programa da série. A gente não sabe quantos vão ter, porque a gente vai estabelecer um limite de tempo. A gente vai contando encontros até dar o limite de tempo e para, deixando suspense pro próximo programa.
Esse provavelmente é o programa que menos vai avançar a história, porque a gente tá explicando todas as regras, né?
Exato, exato.
Tem só um detalhe pra essa regra toda, né? Que antes de cada sorteio começar, a gente vai jogar um dado virtual aqui. E se sair de 6 lados, né? E se sair 6, aí vai ser um encontro de 3 personagens. Tem várias regras aí, mas acho que deu pra pegar tudo como não é tão complexo, talvez.
Não é tão complexo. Só dois adendos rápidos. Só pra gente não ter que ficar lidando com cadáveres. Quando as pessoas morrerem, a entidade que deixou eles lá leva o corpo embora. Mas a arma fica... pessoa que tiver lá pode escolher o que fazer com ela. Os encontros não necessariamente são síncronos e na ordem que a gente está narrando, né? Pode ser que alguma timeline de algum personagem a gente avance muito e de outros personagens nem tanto, e a gente vai tentando encaixar na história.
Beleza, acho justo.
Beleza.
Não tem ordem também, né? Os encontros no começo não precisam ter ordem, eles podem acontecer ou em paralelo, ou o que a gente falou antes pode ter acontecido depois.
É isso que significa não ser síncrono.
Talvez a pessoa não saiba, como eu não sabia.
É um linguajar de informática.
Pessoas babacas. Esse.
Não, de informática.
Tá bom.
Bom, então estou preparando aqui os randomizadores e vamos começar então a narrativa.
Peraí. A gente não vai nomear os personagens?
Ah, é verdade. Ó, falando rapidamente os personagens, sem reação, pra gente poder ir rápido.
Fala os homens que eu falo as mulheres, pra não ficar uma voz só por muito tempo.
Moribun Taro, de Cocô no Rito.
Meiko, de Solanin.
Pum Pum, de Oyasumi Pum Pum.
Mari, de Inside Mari.
Sakuragi, de Slandank.
Yaku, de Majita Itan no Gomineuro.
Light, de Death Note.
Emanon, de Omoide Emanon.
Nishinoya, de Haikyuu.
Naho, de Orange.
Kurosawa, de Onani Master Kurosawa.
Kirie, de Uzumaki.
Fujimaru, de Bloody Monday.
Rin, de Rin.
Sakamoto, de Sakamoto Dezuga.
Yuno, de Mirai Nikki.
Johan Liberty, de Monster.
Himeko, de Sketch Dance.
Nagisa, de Assassination Classroom.
Kana, de Ten Century Boys.
Takagi, de Bakuman.
Emma, de The Promised Neverland.
Zera, de Leech Hickory Club.
Mônica, de Turma da Mônica Jovem.
Hideo, de I Am a Hero.
Nozomi, de Queijo.
Hiruma, de Aishield 21.
Fukunaga, de Liar Game.
Torfin, de Vinland Saga.
E Sawako, de Kimi no Todoki.
Beleza. Seja o que o random quiser.
Eu quero só deixar os bastidores que em algum momento teve Yotsuba de Yotsubato nessa lista.
Em algum momento foi tirado. Em que momento foi esse? Eu tô bolado agora. Cadê?
Não, a gente achou que era muito sacanagem, cara. Não,
filho da mãe, não. Caraca, eu gostei dessa ideia. Eu que tinha dado a ideia, fiquei triste agora. Não quero mais,
você
vou embora.
Você é um doente. Gente, você é um doente.
Eu adorei
a Mônica está.
Na minha entonação deles, tipo, dava pra perceber um sentimento já na entonação, gostei muito disso.
Vamos começar. Começando então o Battle Royale, todos os personagens receberam as mesmas instruções que os ouvintes acabaram de receber, e eles estão sendo liberados um de cada vez. Não necessariamente na ordem que a gente vai narrar, mas a gente vai narrar na ordem que for sorteado. All I get is these vampires and bloodsuckers. All I see is these niggas I made millionaires, milling about, spilling their feelings. A primeira personagem que, saindo do local da base, acabou entrando na direção de uma floresta, porque a ilha tinha bastante floresta, e é Emma, de The Promised Neverland.
Aí
a Emma,
sim, hein?
De Promised Neverland, ela abriu sua mala e pegou um taco de beisebol.
Ô, louco.
Uau.
Eita. Como então, grande isso é, né? Porque ela é pequena.
Ela é pequena. Não, é, exatamente. Como que ela tá? Como que tá a Emma nessa situação?
Eu acho que ela talvez vai ser a que, de todos os personagens dessa lista, talvez ela é a que menos pode ser afetada psicologicamente por tudo isso. Porque
ela tá acostumada a tentar escapar de um lugar onde ela vai morrer depois de certo tempo.
Enfim, acho que ela vai ser menos afetada psicologicamente. Você falou algo interessante aí, não sei se foi Leonardo, foi Luke, que ela tá acostumada a fugir. Será que o plano dela vai ser tentar fugir da ilha? Acho que não. Eu pode ser contra as regras, né?
Tem, tipo, as regras dizem que você não pode, e aí eles estão te monitorando pelo colar, né? Se você tentar nadar pra fora da ilha, você vai morrer. E, bom, ela não tá nem próximo de nadar fora da ilha, então por enquanto ela tá na floresta. Ela correu pra floresta pensando em fazer o quê? O que, que ela tá raciocinando? Eu acho que na mente dela, a primeira coisa que ela pensou é: a gente não sabe ainda no mangá de Promised Neverland se ela vai conseguir escapar ou não do lugar onde ela tá, mas ela já planejou escapar. Então, tipo, eu preciso sair daqui, sabe? Eu já enfrentei uma fuga antes. Ela fala: não faz sentido eu ficar aqui. Eu consegui escapar de uma que também tinha rastreador, né? Porque Promised Neverland também tinha rastreador. Então eu também vou conseguir. Ela já tem uma expertise no mundo de Promised Neverland.
É verdade.
Eu acho que isso pode afetar talvez um pouco a vontade dela, porque a gente pode considerar que a gente tá tirando ela do mundo dela no momento que ela tá. Então, tipo, ela tá tentando fugir de uma prisão e ela vai pra outra. Então, tipo, ela fica: caralho, eu tenho que fugir mesmo, porque a segunda, eu ainda nem fugi da outra, já me botaram em outra.
Colocando um contexto, a gente não colocou contexto. Pra quem não conhece The Promised Neverland, deixa eu ver, Luke, dá um breve resuminho de quem que é ela e e o mundo dela.
Tá, a Emma é uma... É a protagonista de Promised Neverland, que é uma garota, tipo... Ela é bastante inteligente. Ela é uma das garotas que... Tipo, é uma das crianças do orfanato em que se passa a história, que é, tipo, tinha notas perfeitas e tal. E que organiza uma tentativa de fuga, porque nesse orfanato, quando as crianças completam uma certa idade, elas são dadas de comida pra monstros. Só que a Emma, ela é uma protagonista que quer salvar todo mundo daquele orfanato. Então, ela quer escapar e ela quer, não quer escapar sozinha. Ela quer levar todo mundo. Eu imagino que ela fosse fazer algo parecido nesse contexto.
Uh-huh. É. Pacifista extremo, assim.
Ela é pacifista, sim, sim. Ela evita o conflito, mas ela é também durona, quando precisa.
Sim, sim.
E um contexto que a gente pode levar em conta é que ela queria fugir com todo mundo porque ela conhecia todas as crianças. Será que aqui ela vai querer salvar todo mundo? Eu acho que esse primeiro encontro vai determinar se ela vai confiar nas pessoas ou não.
É uma boa.
Eu acho que importa também se ela precisa de ajuda, porque tipo, acho que ela sozinha não ia conseguir nem no Promised Neverland. Ela precisa da ajuda dos outros dois meninos. Claro. Então ela vai querer se aliar com alguém, provavelmente.
E aí depende do que vai acontecer.
Então vamos ver com quem ela vai se aliar. Então ela está andando, ela chegou numa parte da floresta, né? Porque é floresta, bastante floresta nessa ilha. Ela chegou numa floresta. Chegou também nessa floresta, a gente vai determinar como. Fujimaru de Bloody Monday. Fujimaru o protagonista de Bloody Monday. E ele abriu sua mala depois que saiu do lugar e descobriu que tinha uma bola de vôlei lá dentro. quem conhece Battle Royale sabe que eles colocam umas armas de zoeira. É pra fuder que eles colocam mesmo, né?
Sim.
Tipo, tampa de panela, enfim. E aí o nosso tinha aqui uma bola de vôlei, que é a arma dele.
Ok, cara. Você que melhor conhece Bloody Monday, como é que ele é? Como é a personalidade dele, estranho?
É, exato. Bloody Monday, ele é um mangá de ação, meio de mistério, detetive e conspiração. Então, o Fujimaru, ele é tipo o melhor hacker do Japão. O pai dele trabalha no equivalente ao FBI japonês. E aí, tipo, ele ajuda o pai dele de vez em quando numas investigações. Então, ele, tipo, é o melhor hacker do país. Ele teve envolvido em várias histórias de, tipo, conspiração, não confiar em ninguém, porque pessoas que ele confiava traíram ele. Tipo, pessoas que ele conhecia há muitos anos, era parte de um plano muito longo, sabe? Então, ele é um cara que ele gosta das pessoas, confia nas pessoas, mas ele também já foi traído. Então, ele tem um pé atrás. E é a habilidade dele que separa ele das pessoas comuns, é que ele é um super hacker. Só que aqui, né, como que ele vai
se usar virar? Isso é uma boa pergunta. Mas... Como é que ele lida em conflitos físicos? Ele já, tipo, mirou uma arma em alguém, alguma coisa assim?
Já precisou algumas vezes, porque ele enfrentou terroristas, né, então...
Sim,
ele
sim.
Teve situações que ele já teve de frente a frente ao perigo. Ele é um hacker, só que ele não é um hacker que fica na salinha. Ele é um hacker que fica com um notebook correndo de um lado pro outro, sabe? Uh-huh. Então...
Hacker hollywoodiano.
Rocker aliviano.
Ele já matou em alguém?
Já. Inclusive pessoas que ele confiava.
É, não precisa de muito spoiler também. Não,
é.
Então, no Battle Royale original, existe um personagem que tinha esse arquétipo de ser um hacker e que...
Sem spoilers.
Só existe esse tipo de personagem. Então, se a Emma conseguisse convencer ele de que ela é uma pessoa confiável, talvez ela fosse ser, tipo, ele fosse um aliado muito importante pro possível plano de fuga dela.
Primeira coisa que eu acho que, nesse cenário, a Emma que vai encontrar ele. Porque ela vai estar, tipo, feito Naruto, assim, em cima das árvores, sabe? Correndo de uma árvore pra outra. Ela tem essa habilidade, que ela consegue subir nas árvores e ficar de um galho pro outro. Então ela vai estar lá em cima na floresta, e aí, tipo, de cima que ela vai encontrar ele.
Exato. Uhum. O Fujimaru, ele tem uma irmã mais nova, que é meio doente, então, tipo, ele tem um senso. E, tipo, como a mãe dele não era viva, né, já no começo da história, e o pai dele era muito ausente, porque ele trabalhava lá no FBI e tava sempre em missão e tal, então ele tem um senso muito protetor com a irmã. Então, talvez ele veja na Emma, sei lá, algo da irmã mais nova, que era uma irmã corajosa, mas ela não podia fazer muita coisa porque ela tinha doenças.
Eu acho que uma boa primeira cena, assim, pra acontecer, porque esse cara aí, qual é o nome dele? Desculpa, já esqueci.
Fujimaru.
O Fujimaru, quantos anos ele tem?
No final da história deve ter uns 17.
Uns 17 anos. E isso, pra Emma, é um adulto, né? Porque ela tem
verdade.
Uns 10 anos dela ali.
Ah, é verdade.
E ela... Não confia.
Ela tem
12. Ela tem 12 anos e ela não confia nem um pouco nos adultos. Os adultos, na história dela, só fodem tudo, são malvados, querem estragar tudo. Então, eu acho que a primeira cena vai ser ela imobilizando ele de alguma forma.
Mas ela confia no cara do livro.
Mas ela não conhece, sabe, o cara do livro, né?
Ela não confia.
Não, mas.
Ela com certeza não confia nos adultos.
Ela tem esperança no cara do livro.
Tem um adulto na história, praticamente.
Dois. E os dois. Dois traindo a confiança dela.
Só menos, né?
Ó, eu acho que ela consegue identificar que ele não chega a ser um... Bom, não sei, talvez eu veja ele um pouco como adulto. porque ela nunca viu ninguém mais velho do que 12 anos mesmo, além da mãe. É, eu não sei se ela tem capacidade de mobilização, eles não têm muita capacidade de luta. Eles têm mais capacidade de fuga em Promised Neverland.
É, eles são atléticos, mas eles não são exatamente fortes.
Mas... Qual é a arma dela? Ela tem um taco de beisebol, gente. Ela pode cair da árvore com o taco na cabeça e dizer, pô!
Oh, não, ela não ia atacar ele logo de cara. Será que ela ia chamar ele, tipo, de cima da árvore?
Em defesa do Fujimaru, tem olhos de gavião, tipo, quando o mangá exige mostrar que, tipo, ele é muito ágil, assim, sabe? De muito perspicaz. E aí, tipo, ele tem uma boa visão, em teoria. Então pode ser que ele conseguiria ver ela.
Ah, mas ele deve andar olhando pra cima, assim, né?
Ah, ele deve estar de olho em tudo, né? Ele deve estar olhando pra tudo.
Ela tá andando lá na frente dele e perguntar quais são as intenções dele.
Tá andando por tudo e batendo com a bola, assim, fazendo manchete, sabe?
uma boa cena, então, seria a Emma observando ele, sim, ela encontrou ele primeiro, e aí do nada ele vira e fala, eu tô vendo você.
É, pode
não,
ser.
Nossa, é bom.
Pode ser. E aí a Emma vai falar que não quer em combate com ele, que ela fala, nós não precisamos seguir o jogo deles, eu já vim de um lugar que a gente também era rastreado e tal, e lá a gente conseguiu formas de tentar fugir, então eu acho que eu vou tentar fugir.
Eu
não
acho
me interessa, não precisamos lutar, essa é a posição dela.
Eu acho que isso é interessante, tipo, ele atacar ela, porque você tá num lugar hostil, ele tá assustado, ele talvez ele ataque ela, porque ele é mais forte que ela.
Leonardo, como assim?
Não, mas tipo, ele é mais forte que ela e tá num lugar hostil.
Ele não consegue
subir na árvore. Ah, ele só olha pra ela. Ah, dá uma bolada na cabeça dela, sei lá.
Não tá de beisebol, ela vai dar um home run na bola.
E pelo jeito não faz muito parte da, tipo, personalidade do Fujimaru ele atacar menininhas.
Não vai.
Não, nenhum.
Então,
pouco.
Então eu acho que ele vai ouvir, e, tipo, ela vai falar de cima da árvore isso pra ele, e tipo, ela vai falar, não se meta no meu caminho. E aí, tipo, deixa eu ir embora. E aí o Fujimaru, ele... é um cara que sempre foi contra as regras também, né? Ele nunca gostou muito de... Tipo, ele invadia ele era proibido de mexer em computador, mas ele mexia assim mesmo, porque...
Não, né? ele tá acostumado a, tipo, entrar em, tipo, conspirações contra governos autoritários e coisas do tipo.
Exato.
Olha uma boa cena. O Fujimaru, a Emma fala isso pra ele, então sai do meu caminho, eu vou tentar resolver isso contra alguém, contra outras crianças, alguma coisa assim. Aí o Fujimaru, não, calma aí. E ele, tipo, joga a bola de vôlei pro lado, e tipo, deita e põe a cabeça no chão, assim. Aí a Emma chega com o taco de beisebol, e aí tipo, é um quadro meio, tipo, só com o taco de beisebol chegando, e aí bate do lado da cabeça dele, não na cabeça dele.
Não entendi.
Aí ele olha pra cima e ela, tipo, tá dando a mão dele com aquele, a mão pra ele com aquele sorriso.
Então, porque ela bateu tá testando ele. Ela bateu o taco só pra ver se ele confiava. E por que que ele pôs a cabeça no chão? Tá meio forçado essa narrativa aí.
Não, porque ele tá, tipo, meio que se entregando pra ela, ó, tipo, eu tô jogando minhas armas.
Tipo, meio já
tu faz o que você quiser. Tipo
minhas
isso.
Armas, sabe?
Tô chegando essa bola
na bola de novo.
Minhas armas. Pode ser uma bola de cheia, pode, não sabe.
Aí, então, beleza. Aí ela vai tentar fazer, tipo, ela vai ver nos olhos dele que ele é confiável. Sei lá. E aí ele vai falar, precisamos achar um computador. E aí ela vai dizer, o que é um computador?
Não, acho que tinha. Eles faziam as provas nos tablets, não era? No...
É verdade.
Ela sabe mais ou menos o que é tecnologia.
Então ele falou o seguinte, ó, a gente tem que caçar nessa ilha algum lugar, alguma coisa que possa nos ajudar nesse plano, né? Algum tipo de informação, juntar informação pra gente poder fugir. E aí ela subiu em alguma árvore mais alta, ela olha em volta, ela consegue ver mais ou menos, ó, pra lá tem um farol, pra lá tem algumas construções, tipo, ela sabe que tem coisas nessa ilha que dá pra eles procurarem.
Então, e a gente vai descobrir pra onde eles vão no próximo encontro.
Mas ele ficou sem a bola?
Ele pegou de volta.
Ele só jogou e... Vai ser o último dia.
Vai ser o último. O próximo personagem que vemos na nossa narrativa é Johan de Monster. Johan de Monster, ao sair da cabana.
O autor desse mangá tá meio apressado.
tá um pouco acelerada, né? O Johan, ele saiu pra uma das direções possíveis do local e foi pra uma plantação de milho que tinha por ali. Ele abriu a sua mala e tinha um bumerangue lá dentro.
Ufa. Caraca, tava torcendo muito pra não cair um revólver pra ele, puta que pariu.
Judeu, quem é Johan?
Johan é o vilão máximo de Monster, o mangá do Naoki Urasawa. Ele, logo quando criança, acho que não é spoiler isso, né? Um pouquinho, talvez?
Não.
Eu posso dizer, eu não li mangá. Tenta aí, vamos ver. Eu li só o primeiro volume.
Logo quando criança, ele meio que matou os próprios pais. Ele é um grande sociopata, psicopata mesmo, ele não sente emoções pelas pessoas, e ele é completamente excelente em manipular as pessoas também. Excelente, tipo, na psicologia das pessoas, em manipular elas, mas mesmo assim ele não tem, tipo, afeto nenhum por nenhuma delas, ele tá disposto a descartar as pessoas sem dó nenhuma. Mas ele é tão bom na psicologia, sei lá, que ele consegue convencer as pessoas a se matarem, só pela psicologia.
Ele é, tipo, um super psicopata, mas ele também não gosta exatamente de matar pessoas por qualquer motivo. Um grande arco dele no mangá é, tipo, que ele quer provar que as pessoas são tão ruins quanto ele. Ele quer forçar as pessoas a fazerem coisas horríveis pra tentar parar ele.
Então, ele não tem escrúpulos pra matar, mas não necessariamente é o primeiro recurso dele.
É. A primeira vontade, na verdade. A primeira vontade dele é fazer com que as pessoas se tornem tão ruins quanto eles.
É, exatamente.
Então ele vai jogar o jogo, só que de um jeito errado.
Exato.
Ele vai fazer as próprias regras.
Ele vai querer ser o segundo colocado do jogo. Tipo, o último a morrer, mas não ganhar.
É exatamente isso.
Ele quer ver todo mundo morrer e depois morrer também.
É.
Ele quer o fim, tipo, um grande objetivo dele é, tipo, tem uma parte do mangá que ele quer, tipo, que o mundo seja destruído metaforicamente, e ele parte disso.
É.
O cenário que a gente tá considerando que ele tá nessa história é que ele tá meio que analisando, tipo, o que ele pode fazer nesse jogo pra subverter ele, pra trazer o pior das pessoas à
isso,
tona.
Isso. E ele é meio orgulhoso, ele tá nesse campo de milho, mas, tipo, levantado, procurando alguém mesmo, sabe? Porque ele é tão confiante que ele vai conseguir manipular as pessoas que, tipo, mesmo se alguém aparecer com uma arma, ele tá de olho nela, sabe?
Entendi. Então, beleza. Junto com ele, nesse milharal, apareceu...
Meu Deus.
Vamos descobrir agora, sorteando aqui.
Ai, meu Deus.
Ih, rapaz, o Luke vai ficar chateado. Nesse milharal aparece Himeko, de Sketch Dance.
Com quê?
Da sua bolsa, ela abre e... Caraca, tem uma metralhadora.
Louco.
Caraca. Agora começou. Ih, cara, agora ficou pesado.
Caraca, esse encontro é curioso. Vamos ver.
Caralho.
E aí? E agora?
Que pariu. Tá ok, então. Não, calma aí, explica.
Explica quem é.
Sketch Dance. É um mangá, basicamente, que conta a história de um grupo estudantil, que o objetivo deles é não fazer nada, mas ajudar os outros. E a Himeko é a personagem feminina forte, que meio que a que eles conseguem contar pra ser o braço forte do grupo, quando eles precisam bater em alguém. Só que a arma dela, geralmente, na história, é um taco de... rock com gelo.
Rock de grama,
isso. E ela é uma pessoa que tem uma forte convicção de amizade, assim, né, por causa dos amigos, e ela gosta de ajudar porque ela foi ajudada pelo membro principal do grupo, que é o Bossum. Acho que a melhor definição dela é essa. Alguma adição, talvez?
Não, acho que não. Ela tem uma personalidade esquentadinha e tal, clássica de delinquente feminina.
Tá ok, eu já tô envisionando aqui. Acho que a primeira pergunta que me vem é: o Johan vai conseguir manipular ela?
Eu acho que sim.
Conseguiria. Eu acho que sim.
Porque ela é toda... Tipo, ela não é a principal do grupo dela, ela já tem um boss, tá ligado? Eu acho que isso mostra alguma coisa, talvez.
Eu acho que não.
Se fosse o Bossum, poderia não ser. Porque, tipo, ela... Não sei.
Isso não quer dizer nada, Leonardo.
Se fosse o Bossum, ele é mais confiante que ela.
Você acha que não, Bocha? Por quê?
Porque a Himeko tem um forte consentimento. Depende... Assim, vocês falam que o Johan ia tentar convencer ela. Convencer ela ao quê?
Primeira pergunta minha aqui. Eu não li muito de Monster, pelo menos não as partes que tinha o Johan. Ele é, tipo, as pessoas olham pra ele e falam: esse cara é um filho da puta, assassino, psicopata. Ou as pessoas, tipo, porra, olha que cara simpático.
Não,
gente,
ele
boa.
É extremamente
Depende do que ele quer mostrar também.
Não, mas, tipo, ele conquista muito fácil, tipo,
sim,
a simpatia das pessoas.
Ele é charmoso.
Ele conquista muito fácil velhinhos. Eu acho que isso não conta.
Não, ele cuida de uma creche ali uma hora.
Cara, ele era de uma faculdade lá e, tipo, todo mundo.
Mas ele era garoto exemplo.
Eu entendo por que o Bosch tá relutando, porque ele tá com medo dela se aliar a ele de alguma forma. tipo, incauta. Mas eu não tenho como saber que ele é um mau elemento. Mas, ao mesmo tempo, esse é um jogo de extremos. Ela iria confiar em alguém num jogo de extremos, assim? Porque a Himeko já teve passado de perder confiança em pessoas.
Teve, sim.
Mas o arco dela e de uma da maioria dos personagens de Cat Dance é voltar a, tipo, confiar em, tipo, se alguém...
Eu acho que tudo vai depender se qual é o plano dele pra esse jogo. Porque se o plano dele for fazer todo mundo se matar, talvez ele quisesse aliar ela pra ela andar com ele e em algum momento ele fazer ela matar alguém, porque ela tem uma arma... Entendeu? Porque ele não ia querer se aliar. Talvez alguém que tivesse uma bola de vôlei não ia poder matar ninguém e, sabe, ia acabar o jogo sem matar ninguém.
Eu acho que...
ela é forte também.
A ideia dele é roubar a metralhadora ou...
Não, ele sabe interessante. Ele sabe que ela tem metralhadora, ela tirou da bolsa? Ou ela olhou e deixou na bolsa ainda? Eu acho que ela não ficaria andando com a arma na mão.
Ela não ficaria andando com uma arma na mão.
Não, mas ela não é toda delinquente.
Ela é delinquente, mas é delinquente de colégio. Ela não é bandido.
Ela era uma delinquente do
bem. É delinquente japonês, não brasileiro.
Se fosse um taco de beisebol, ela sairia com ele do lado, assim, do corpo. Mas como metralhadora, ela não teria coragem de mostrar isso.
Eu acho que o Yohan conseguiria convencer ela de alguma forma a se aliar com ele. Ele não tá, inicialmente, ele não tá querendo que ela fique maluca. Ele quer que ela só quer que ela. Ele só quer que ela confie nele. Ele quer ganhar a confiança dela para ir aos poucos, meio que, tipo, deixando ela meio sociopata também. Entendeu?
Eu acho que ele ia levar isso como um desafio, sabe? Ele ia. Porque essa pessoa é uma pessoa teoricamente boa e quer fazer ela matar alguém conforme o
tempo. Deixa eu só dar um detalhe aqui rapidinho.
Deixa passar a ambulância,
tá? Desculpa. Tá. É
verdade. Desculpa, tu que tá dirigindo a ambulância.
Peraí, deixa eu resgatar alguém aqui.
Desculpa. Tem que salvar uma pessoa.
Eu acho que a Himeko, ela vai estar meio traumatizada com essa situação também. Porque um detalhe que a gente não contou é que antes de todo mundo sair da sala, um personagem, ele meio que se negou a fazer tudo. Esse personagem não tá na lista, é o Jabu de Unicórnio. Ele meio que se negou a participar. E aí o governo foi lá e explodiu a cabeça dele.
Pra mostrar pra todo mundo. Na verdade,
que o negócio é sério.
Realmente, a gente precisava disso.
Então, tá faltando uma mulher aí.
Não.
Yotsuba Tô.
Era um número ímpar. Não tem problema.
Ah, ok. Então tá.
É porque o Jabu, ele tinha ganhado o direito de participar porque ele ganhou o último torneio.
Exato.
Última batalha real que teve, ele ganhou. E aí ele tava nesse e aí ele foi morto.
Ficou putaço. Não, não quero essa porra de novo, não. E aí explodiram a cabeça dele.
Exato. Eu acho que a gente esqueceu de levar em conta um conceito importante: o local onde eles estão. Eles podem ter percebido a presença um do outro, mas não se encontrado cara a cara, porque é um milharal. Milharal, você ouve o movimento.
É verdade.
Você ouve o movimento.
O judeu falou que ele tava em pé. Então ela que teria que se esconder, se fosse o caso. Ela é jovem, ela poderia se esconder de fato pra olhar.
Mas é um milharal, não é necessariamente.
Você já viu um milharal,
Leonardo? Milharal.
Então, o Leonardo nunca viu um milharal.
Eu não sei o que eu vou. Eu achei que eu sabia, mas.
Porra, milharal é alto, pô.
Então, é isso que eu tô falando. Ah, é alto, é mais alto que ele. É que eu achei que ele tava andando, tipo, só a cabeça pra fora. Ah, tá.
Milharal é alto.
Não, o milharal, ele não. Tá todo mundo escondido ali.
Depende da altura do milharal, mas normalmente.
Mas
milharal,
esse é alto.
Um milharal alto. Caralho, eu procurei milharal e tem um cadáver no milharal aqui.
Eu vi
meu
também.
Deus.
Uau.
Deixa eu ver isso.
Tô curioso.
Cadáver.
Então, eu acho que a Himeko, eu acho que ela tá meio traumatizada, o judeu falou bem. Porque morte é um tabu em Sketch Dance, né? Tipo, não é tão comum no dia a dia de uma escola. Existe no passado morte dos personagens, mas, né? Eu nunca vi alguém morrendo. O Yohan já viu, então o Yohan não ficou abalado. O Yohan só falou, olha, esse jogo é bom.
Gostei.
A Himeko, ela tá, tipo, tensíssima. Então, eu acho que ela ia, tipo, tentar escapar sem ser vista do milharal.
Mas como que funciona isso? Tipo, tu falou que eles se encontraram no milharal.
Eles estão no milharal ao mesmo tempo.
Eu acho que um bom cenário é o seguinte: o Yohan tá andando pelo milharal, aí a Himeko tá tentando fazer muito silêncio. Aí, tipo, sei lá, ela pisa num graveto, faz um barulho, e o Yohan escuta e fala: não, por favor, me escute. Alguma coisa assim. Mas ela sai correndo.
não quer falar com ninguém, não. Essa é a cena.
Não sei, eu acho que... Acho que a Leia quer falar, porque o cara parece um cara carismático.
Mas ela não viu ele. Não tem visto. Ela não viu ele.
Tá, mas ele tem uma voz carismática, tenho certeza que tem.
Ele tem uma voz carismática.
Ele deve ter.
Ele tem, sim.
Sim, mas isso acho que ele sente assim, de longe.
Isso porque ele não vai falar... Porque ela viu a arma dela, ela não tem tanto que temer, assim.
Não, mas justamente, ela viu a arma dela, então ela pode achar que todo mundo tem uma arma assim. Então, tipo, ela vai escutar uma voz... Ela tá muito com medo. Ela, tipo, não é o cenário dela, ela veio de mangá de comédia, tipo... ela vai escutar... O Johan vai tentar chamar ela, mas, tipo, no momento que ela escutar uma voz, ela vai sair correndo dali. E o Johan não é de ficar perseguindo as pessoas. Ele, tá, foda-se, então.
Faz sentido. Mas... O que ele tem mesmo? Ele tem um bumerangue, né?
Bumerangue.
Que é a pior arma possível pro
milharal. Ele podia ficar brincando com o bumerangue possível no milharal, né? Se tivesse caminhos dentro do milharal.
Não, mas ele não é também burro de ficar à mostra, né? Porque ele quer ver o circo pegar fogo, ele não quer morrer. Ele vai ficar tipo, eu vou ficar aqui brincando pra alguém vir aqui. Aí alguém pega uma sniper, dá um tiro na cabeça.
É que eu pensei que ele ia ganhar confiança dela. Bom, mas enfim, se ela correu, não tem o que fazer mesmo.
E se ele falar, por favor, me ajude? Com uma voz bem, tipo, de dó.
Nossa, assim. isso é bom. Porque ela
ia ajudar. Tipo, o trauma ia ser o bastante pra ela, tipo, negar ajudar
ia ser,
alguém.
Mas ele ia ter essa ideia, assim, tipo, tão repentinamente. Eu não acho que ia ser a primeira.
Eu acho que no primeiro ele não ia ter essa ideia. Aí no segundo ele vai falar, não, só chamar não tá adiantando. Aí ele vai adaptar a ideia.
Assim. Porque não é, tipo, uma coisa que vem, assim, de primeira pra alguém.
Faz sentido. Com quem ele tá lidando, tá?
Exato.
Mas ele conseguiu ver ela, será mesmo, correndo?
Não, não, ele só escutou o graveto ali.
O barulho do milharal indo embora, e aí...
Ele pode ter escutado que é uma mulher pelo ofegar dela correndo, no máximo.
Nossa, ele é assim?
Não, ele é um tanto atencioso, tipo...
Ele é bem inteligente.
Então, ele continuaria lá e a Himeko foge pra outro lugar a ser definido depois.
Eu espero que ela não faça isso sempre, né? Porque senão ela vai ser o mais chato de todos.
Eu acho que o Johan saiu do milharal também pra algum outro lugar, porque ele viu que não é um bom lugar estratégico pra ele, tipo, encontrar pessoas.
A gente decide no próximo encontro deles, porque a gente vai saber onde eles foram parar. Tá, beleza. Uhum. Esse encontro sem mortes.
Só pra saber, você tá, tipo, tirando os locais do sorteio depois ou não?
Não.
Beleza, porque então alguém poderia encontrar, tipo, depois os personagens.
Poderia, mas a gente não vai ficar mantendo, porque como eu falei, não é síncrono, né? Então pode ser que, tipo, eles se encontraram em outro momento e as pessoas já tinham saído de lá.
Não, mas beleza. É da nossa decisão, se a gente decidir que fosse uma boa ideia.
Tá. Bom, beleza. Saindo da construção, correndo em alguma das direções, dá pra se avistar uma escola, né? Era possivelmente essa ilha, antes era algumas pessoas moravam ali, tinha aquelas escolas meio distantes que todo mundo tem que ir lá pra estudar, quando tem pouco morador na ilha e tal. Chegando nessa escola, está Kana, de Twin Century Boys. E a sua arma é um garfo.
Mano.
Eu acho até que tem, tipo, uma mensagem poética e, tipo, uma ironia. Ela ser...
Porque ela trabalha num negócio de cozinha?
Não, é que ela tem, tipo, uns poderzinhos de Esper.
Telecinese, assim?
Não. É mais ou menos.
É bem leve, não é, tipo, nenhum poder grande, é só que.
Ela entorta garfos.
É, basicamente.
Interessante.
A Kana, basicamente, ela é uma das personagens de 20th Century Boys após o primeiro time skip, né? Depois no segundo também ela faz parte, né? Mas ela é a sobrinha do Kenji, que é o protagonista. E ela, basicamente, ela vive num mundo um pouco totalitário também.
Sim.
Então ela é rebelde. Ela é a resistência desse mundo. Ela movimenta, tipo, ela tá tipo, envolvida no movimento, ativamente no movimento de resistência, arranca cartaz, desobediência civil. Ela é porra louca.
Uhum,
e ela tem, na mitologia do mundo, ela tem, tipo, uns poderes meio de, tipo, entortar garfo, sabe? Essas coisas meio de Yuri Geller, sabe? Só esses truquezinhos besta, que não tem utilidade prática, né?
Adivinhar qual carta é, por exemplo.
Tem uma boa intuição. Ela tem uma boa intuição.
Isso.
Não é totalmente inútil, mas também ela não vai conseguir, sei lá, tipo, derrubar uma árvore ou qualquer coisa que vá...
Mas ela consegue perceber o pensamento das pessoas, assim, não pensamento, não. Mas alguma sensação da pessoa,
não
nada.
Não pensamento, mas talvez por avaliar se
uma
o que
intenção,
a pessoa tá sentindo, assim.
Uma intenção da pessoa, sim. Ok.
E na escola, outra pessoa que coincidentemente correu para a escola, faz todo sentido.
Puta, já sei.
Eu já sei também.
É a Sawako de Kimi ni Todoke.
Ah, tá.
Não, não sei.
Eu não, eu tava esperando outra pessoa.
Faz sentido. E ela tem?
E ela tem uma pistola genérica semiautomática. Cara, tá muito boa as armas fodas caindo com gente que não tem nenhum perigo.
É,
exatamente. Da hora.
Ok, cara.
Tá, eu acho
quem conhece, quem conhece. Peraí, rápido. Quem conhece. Que menino todo aqui.
Ah, eu li um volume.
Eu li, mas... eu vi um anime.
Pode ser, Luke, então.
Fala aí, Luke.
Ah, a Sawako é uma garota meio comum de colégio, só que, tipo, ela tem uma aparência, ela tem um cabelo preto, comprido, assim, tipo, ela parece meio assustadora. Tipo, ela é confundida com aquela garota do chamado, essas coisas.
A Sadako.
Sadako.
É,
o nome é até parecido.
É até o trocadilho com o nome. Mas ela, tipo, é uma garota bem feminina e gosta de bichinhos e... Eu não lembro se ela, animais gostam dela ou não. Acho que é uma, tipo, é uma dessas duas.
Mas enfim, mas ela é introvertida, né?
Ela é introvertida porque as pessoas, tipo, sempre zoam dela, essas coisas. Mas ela é, tipo, uma boa pessoa e nunca ia tentar fazer mal nem nada.
É, extremamente frágil psicologicamente. Sim. Também.
É assustado.
O importante é afirmar que ela é a protagonista de um mangá shoujo, então ela é...
ela vai querer encontrar um príncipe encantado.
Não, não.
Não, ela já tem.
Não, aqui, não é, né? Esse, é. Separada dele.
É. E aí, mas eu acho...
O ponto, ponto mais importante disso tudo é que ela vem de um shoujo e ela... provavelmente está aterrorizada.
É, sim. Eu acho que essa, ela está, tipo, prestes a se matar já.
Nossa.
Não, ela tá maluca. Ela tá maluca.
Caraca, ela pode ter assumido a persona de Sadako.
Não, não.
O que eu acho... Ela tava dentro de um poço na escola, sei lá.
É, então, o que eu penso que poderia uma cena interessante é que a Sawako ia estar, tipo... sentada no canto de uma sala, assim, tipo, chorando, tipo, desesperada, tremendo. E a Kana ia encontrar ela.
Já
e a
Kana ia, choro.
Tipo, tentar, tipo, acalmar ela, tentar proteger, alguma coisa
mas
do
eu,
tipo.
Eu acho que ela podia matar a Kana na loucura, hein?
Tipo, mirar eu acho que é o seguinte, cara... é o seguinte, no momento que a Kana pisa na sala, ela, tipo, aponta a arma tremendo, assim, pra Kana.
É, sim, sim, perfeito, perfeito. E a Kana se assusta, obviamente, porque é a Sadako do demônio, porque, tipo, é essa gapeada do mangá, que ela tá sempre em um local que deixa ela mais assustadora. Então, tipo, ela vai estar atrás de uma sombra que tá, não dá pra ver a cara dela, é só uma cara
bizarra. Nossa, é.
Escondida
com cabelo, assim. A Kana vai ficar com medo dela.
A Kana é um pouco mais esperta do que só isso.
Não, não. Mas ela não vai, tipo, ficar com medo.
Tem personagem no próprio mangá que, tipo, as pessoas que importam no mangá percebem que ela não faz mal a ninguém, a Kana ia perceber, tipo, depois de um tempo.
Não, então, aí
ela ia se assustar.
Será que vai dar? Será que vai dar tempo? A Kana tem o quê? Um garfo? Nossa, que merda.
Mas eu acho que a Kana não entraria na sala, assim, na loucura. Ela entraria, tipo, na mocosa, sabe?
É, ela ia ser malandra. A Kana, sabe, tipo, empurrar a porta assim. Sabe? Devagarzinho.
Uhum.
E aí, na hora que ela ouve o barulho, ela começa a ouvir um... Sabe, tipo, o barulho de... Essa coisa que só existe em anime, né? Tipo, barulho de pessoa tremendo não faz barulho. Mas essas coisas, tipo, ela tá ouvindo um... Tac, 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 tac.
Pode ser a arma batendo no chão, assim, porque ela tá tremendo, fazendo tacada no chão, sacou?
Da arma tremendo mesmo.
Então, na hora que ela ouviu a porta abrindo, a Sadako, tipo, pegou no susto a arma, assim, fez... E sabe, ela não tem treino de guerrilha. Então, tipo, ela fez mó barulhão puxando a arma e começou a ofegar e tal. Então, eu acho que a Sadako apontou... A Sadako tá nervosa, apontando uma arma pra entrada. A Kana, ela ouviu o barulho da arma, ela não vai entrar de cara.
É, eu acho que ela ia, quando ela viu a arma, ela se esconde, tipo, faz um cover que nem videogame, assim, atrás da porta. Não atrás da porta, atrás da parede do lado da porta, né?
Sim,
e tenta conversar com ela de costas, assim, pra não, saca? Pra não ficar na mira, pra ver o que a mina é e tal.
Ok, então ela abre a porta e aí foge pra do lado da parede, de trás da parede.
Isso. Tenta conversar com ela, eu acho que a Kana tentaria... Sim. Entender a menina, né?
A Kana é líder revolucionária, então ela é conhecida por angariar seguidores, né?
Sim.
Ela
conseguiu virar líder, tipo, de um grupo mafioso, assim, bem nova.
Pois é.
É verdade.
Quando de um cara, tipo, antes de cara mal encarado, ela liderava eles.
Então ela tem a skill ali pra tentar persuadir a Sadako. A grande questão da Sawako. Sadako é a do chamado.
Não é o apelido dela.
A Sawako, ela vai acreditar? Esse que é o ponto que a gente vai ter que ir. Será que ela vai sentir a confiança? A Sadako, ela é inocente também, né? Ela é um pouco bobinha, assim.
É, e qualquer pessoa que tenta se aproximar dela, ela meio que aceita. Porque, tipo, o problema dela é que ninguém se aproxima. Exato, qualquer um que se aproxima, ela adora, tá ligado? Qualquer coisa.
É, e a Kana, ela não é de julgar as pessoas pela cara também. Ela vai levar um pequeno susto, porque vai ter uma menina segurando uma arma ali, mas tipo, ela vai tipo, saber que é só uma menina assustada, sabe?
Uhum.
E eu acho que ela vai conseguir acabar convencendo a Sawako de que, vamos andar juntas aí, né?
Eu acho que ela ia citar a função de proteger a Sawako, sabe?
É, talvez. Mas eu acho que ia ser difícil isso, porque ela tá muito aterrorizada, a Sawako.
Não, mas
talvez
a
mais interessante ela acabar matando.
A Kana tem muita habilidade.
Ela é boa, ela é simpática e tal. Primeiro ela vai, tipo, pôr a mão pra fora, assim, da porta, com um garfo na mão e vai jogar garfo no chão. Não tem nada. Aí, aos poucos, ela vai, tipo...
Tentando sair do cover.
É, com as mãos pra cima, assim, sabe? Tipo, ó, não tenho nada. E vai conversando com ela aos poucos, chegando perto. Até que ela chega bem perto e vai lá e dá um abraço nela.
Nossa, que bonito. É, gostei. Bonito. Gostei.
Eu queria um suicídio, como o Leonardo falou, mas eu acho que
porque esse Battle Royale tá muito bonitinho até agora.
Mas não funciona ainda.
Porque a gente só pegou o único personagem do mal mesmo que veio até agora foi o Yo.
Mas a gente pode escolher alguém pra ficar louco também.
Não precisa ser alguém do mal, se não fosse a Kana, mas
ela ainda pode ficar, eu acho. Acho que tipo, ela acredita na Kana, mas ela fica meio assim. Se ela vê mais alguma morte, ela vai ter um breakout louco.
Tem um personagem que vai ficar louco aí. Já começa a história.
Eu acho que tem um personagem lá. Acho que a gente teria que forçar pra ele não se matar, tipo, no primeiro segundo.
É verdade. Vamos lá, mais um sorteio aí estranho.
Mais um sorteio? Então, esse encontro foi determinado que a Kana se ficou com a Sawako.
Tá, e a Kana tem o objetivo de destruir o jogo também, obviamente, né?
É, ela já tá, tipo, angariando informações, sabe?
Ela vai falar, a gente não precisa disso, vamos pensar juntos, vamos tentar unir todo mundo. A Kana é a mais parecida com o Shuya de Battle Royale.
É verdade.
Ele é o cara que, tipo, não, vamos fugir todo mundo junto, vamos se unir, que aí a gente consegue. E ela é meio disso.
Será que inicialmente, essa Sawako daria a arma dela pra Kana, pra tipo,
acho que sim.
Que a Kana sabe usar?
Porque
ela tem medo de arma, provavelmente.
Eu acho que
ela
não
pega o garfo da
Sawako. Eu acho que ela não ia pedir por enquanto. Pra não fazer outra duvida.
Não, eu acho que ela não ia pedir, mas ela ia dar.
Se fosse alguém, ela dá a arma e a Kana tira, né?
Não, então acho que pode ser? A Kana foi entrando e ela tava com a arma apontando e tremendo. E a Kana veio chegando perto devagarzinho, aí ela põe a mão na arma, abaixa a arma, aí tira a arma da mão dela, põe do lado dela, sabe? E aí, tipo, depois ela fica com a arma já porque, né?
Acho que tem que terminar. Ela já tem uma arma agora.
Beleza. Okay, e o cara foi esquecido. O cara foi ficar
porque
no chão.
Porque a Kana é uma personagem do bem que também, tipo, não ia, tipo, hesitar em matar alguém que ela visse que fosse, tipo, foda ser...
É importante isso. Ela pegou o garfo de volta.
Pegou.
Por que não, né?
Pra comer, né?
Provavelmente deve ser próximo da plantação, mas não tão próximo, né? Pra gente poder fazer cenários separados. Mas existe um moinho nessa ilha também. E chegando nesse moinho está a Mônica, da turma da Mônica Jovem.
Ah, perfeito.
Que é um mangá.
Obrigado.
Com um rolo de massa.
Perfeito.
É quase Sansão.
Se fosse um bumerangue, ia ser melhor ainda, mas tudo bem.
É. Turma da Mônica. Explica pro pessoal aí, Luke, sobre Turma da Mônica.
Como é a Mônica em Turma da Mônica Jovem? Essa é uma boa pergunta.
Não é muito diferente. Ela é. Bom, a Mônica é uma personagem esquentada, tipo, super forte. Ela, tipo, é um pouco mais madura, então é uma Mônica jovem, claro, mas é uma adolescente. Que ela, tipo, é líder do grupo ainda, ela sempre quer, tipo, salvar as pessoas e ajudar e enfrentar o mal. Ainda tem vários momentos de, tipo, enfrentar vilões, então é uma Mônica jovem. Então, ela não muda muito do original. Ela é essa líder do grupo super forte que quer, tipo, meio mandona, meio teimosa, mas geralmente do bem.
Ela continua forte. Ela continua forte.
Continua. É só menos utilizado, mas...
Como que ela lidou com a morte, então? Ela já viu morte do Madame Mônica Jovem?
Bom, mais ou menos.
Uau.
Teve um personagem que morreu, mas ele reviveu depois.
Uau.
Caraca, a turma não, da Mônica, já da Mônica
Jovem.
Ela já paradas passou. Estão loucas. Eu tô. Vocês não estão lendo, meu amigo? Tem, tipo, entidades maléficas, tipo... Lovecraftianos nesse mangá agora.
Não dá spoiler que eu não leio isso, cara.
Ela já passou por muita coisa em Turma da Mônica Jovem.
Não,
tipo, vilões muita... espaciais, outros universos, né?
Tem,
um
tipo,
monte de
seres
coisa.
De outra dimensão, alienígenas, tem, tipo...
Ó, eu vou pôr uma sugestão aqui. A Mônica tá achando que é tudo meio zoeira, sabe? Porque, os monstros da Turma da Mônica Jovem, os vilões, tipo, não é de verdade.
Não, estranho. É, não, ela levaria a sério. É, Turma da Mônica Jovem tem uns arcos meio dramáticos.
É
tensos, tipo, seriam tensos se não fosse Turma da Mônica, sabe? Mas, tipo, é pra levar
a sério. Então, aí que tá. É pra levar
a
sério,
não.
Mas é Turma da
Mônica. Tipo, a gente não levaria a sério, mas, tipo, é sério pros personagens, sabe? Aconteceram coisas, tipo... Ah,
ok.
Tipo, pesadas.
Tipo, não tem, tipo, todo esse negócio metalinguístico que nem tem...
Pra
tipo,
elas, pros personagens, aquilo que aconteceu não era zoeira, sabe?
Entendi. Tá,
algumas coisas eram, mas tipo, nem tudo. Teve momentos
certos. Ela ia ter uma dinâmica diferente. Mas eu acho que ela poderia ter essa dinâmica. Acho que dá pra encaixar.
Não sei se é zoeira, mas... Ela pode talvez só...
Tipo, não tá sei levando pra seriedade que precisava?
Não, ela pode ter, no momento que ela viu a morte, ter tido um ataque traumático e voltado pro, tipo, imaginar que é uma mentira mesmo. Com o método de defesa.
Gente, ela viu a cabeça do Jabu de Unicórnio explodindo.
Exato. Por isso que ela falou.
Jabu de Unicórnio,
porque assim, é sério as histórias, mas tipo, não teve uma morte. E aí, tipo,
o
cara
morreu.
E pouco
ele
depois.
Só que ele viveu.
E pouco depois o corpo do Jabu desapareceu, porque a entidade levou embora. Ela falou. Tipo, ela entrou em choque e depois ela, tipo, entrou em negação, sabe? Tipo, não é real. Sabe? Eu já passei por tanta coisa. Eu acho que chegou nesse cara. Eu acho que a Mônica tá meio que, tipo, não tá tão a sério nessa história.
Ela tá em negação.
Senão ela vai enlouquecer. Senão ela vai enlouquecer de um jeito ruim. Tipo, ela tem que acreditar que é meio brincadeira pra ela conseguir ser ela mesma, né? Senão ela não vai conseguir ser ela mesma.
Ok. Esse cenário eu aceito.
Mas acho que eventualmente ela ia, tipo, perceber e ia tomar uma...
Vamos ver. É com quem ela saiu.
Vamos ver com quem ela se encontra com... Olha só. Chegando também no moinho, temos Nagisa, de Assassination Classroom, com um machado de guerra.
Finalmente, né? Esse medo não é tão bom pra ele, né?
Essa história só tem garotas?
Ok.
Caraca, todos os encontros foi um homem e uma mulher.
Mentira. Eu já cheguei a pensar, você tá
sentindo essa arma. Não, a gente acabou de passar um que é duas mulheres.
Verdade. Ah, não, é verdade.
É porque a cana é... Né,
caraca.
Na guisa de Assassination Classroom, Leonardo.
Esse é o nome dele?
O que é?
Bote, como assim?
Esse é o nome dele? Eu queria definir como que é esse machado de guerra.
Machado de guerra é tipo aquele machado de arremesso, sabe?
Que, ah, você um
assistiu o Patriota? É, um Tomahawk.
Você viu já o Patriota?
Já.
Não. Ah, sei. O Nagisa, ele é do Assassination Classroom, que é um mangá sobre um professor molusco cheio de tentáculos que quer que as crianças assassinem ele, as crianças da sala de aula. Então ele treina durante um ano inteiro pra assassinar essa criatura, e ele é um dos melhores alunos porque ele é ótimo em ser um assassino. Ele é ótimo em chegar nas pessoas de fininho e assassinar a pessoa. É isso. Como personalidade, ele é bem amigável, ele é bem calmo, meio passivo até, mas ele consegue entrar em um estado mental... de muito foco, que dá um pouco de medo nas pessoas meio psicopáticas, assim.
Uhum.
Mais alguma coisa?
O que eu vou jogar aqui, a primeira coisa é... O Nagisa, ele é um bom assassino, mas ele nunca assassinou, né? Tipo, ele tem as qualidades de um assassino, mas ele não assassinou ninguém em Assassination Classroom, praticamente.
Uhum. Basicamente.
É, mas ele podia, se ele quisesse.
Então, exato. A questão é, ele nunca matava porque, tipo, nunca exigia... Né? A situação exigia. Será que agora a situação exigindo ele cruzaria essa linha?
Eu acho que sim.
Não tô dizendo especificamente com a Mônica.
Não, mas é que algumas vezes em Assassination ele não conseguiu matar porque, tipo, não deu. Porque no primeiro capítulo ele tenta se explodir junto com o Koro-sensei. Não é como se, tipo, ele não quis matar. Ele quis, só que ele não conseguiu, entendeu? Deu errado.
Mas teve outras que ele poderia matar e não matou.
Mas o Koro-sensei usava uma arma especial, tipo, ele não levava muito a sério aquela, sei lá.
Ah, é, realmente ele não ia morrer.
É.
Eu acho que assim, tipo, ele vai tentar testar as pessoas, principalmente se, tipo, ele vê que tem bondade nelas. Mas, tipo, ele, no momento o inicial que, tipo, ele tiver uma dúvida, ele vai matar. Porque ele viu o Jabu explodindo. Tipo, não é
brincadeira. E ele tem aquele gatilho de, tipo, quando ele entra nesse modo de matar a pessoa, ele muda um pouco de personalidade. Eu acho que ele poderia matar nesse modo, sabe? Nesse modo assassino que ele tem.
Ele é um hábil assassino, ele não faz barulho, provavelmente, se mexendo de forma nenhuma. Ele consegue.
Beleza. No primeiro trauma, ele vai entrar naquele modo assassino dele e ele não sai mais, sabe?
Eu acho também, acho possível.
É possível.
Beleza. A não ser que ele encontre alguém que traga a humanidade dele de volta, sei lá.
Tipo o Koro-sensei. Dito isso, o que que o Nagisa e a Mônica esperavam encontrar dentro do moinho? Por que que os dois entraram no moinho? Os dois estavam escondidos, tipo, vou me esconder pra tentar me planejar?
O moinho seja um lugar meio isolado, sabe? Então eles pensaram, bom, é um lugar, lugar alto, eu posso vigiar.
Não, moinho. Sim, tipo... moinho...
Não, o moinho não é tão alto.
Um pouco alto. Tem um moinho de vento ou um moinho d'água?
Pode ter os dois,
um lado. Creio que é de vento, se é perto do milharal.
Pode ter um do lado do outro, gente.
Pode ser. Pode ter dois.
Qual o problema?
Pode ter dois.
Exato, junto.
É porque o moinho de vento. O moinho de vento é alto, o moinho de água não.
É. É um moinho de vento, mas é um moinho de vento.
Mas eu acho que é um moinho de vento. Porque... tem uma janelinha em cima aí, ó.
E tipo, é um lugar protegido, é, sabe? Ele tem proteção de todos os lados, não precisa ficar olhando pros lados o tempo todo.
Não,
então, um bom cenário
seguir. É difícil ter um rio passando numa ilha, então.
Primeiro, acho que o Nagisa, ele não iria pra esse moinho pra ficar lá. Ele iria pra ver e sair, porque ele sabe que o moinho, ele não tem como fugir. Ele é um bom assassino. Ele sabe que se alguém entrar por baixo, ele não tem como sair por cima, sabe?
Sim,
ele pule e morra.
Então a Mônica chegou primeiro porque ela leu o Don Quixote, e aí depois ele vê...
A Mônica chegou primeiro porque, tipo, ela não raciocina. Pra ela, tipo, é protegido, sabe?
Uhum.
Ela não raciocina.
Na minha
como
cabeça,
um
Nagisa chegava antes, porque ele é muito mais rápido.
Pode ser também.
Mas ela tava mais perto, talvez. É porque eu acho que não faz sentido ele entrar e ficar lá até ela sair. Só se eles se fecharem na porta, assim, tipo, isso seria engraçado.
Pode ser o seguinte, tipo, ele subiu. Ele deu uma olhada em volta, aí ele falou, beleza. Viu que registrou mais ou menos o que tinha na ilha ali.
Uhum.
E aí ele falou, agora eu vou descer. E na hora que ele desce as escadas, a Mônica, tipo, tava vindo correndo, meio, viu de longe o moinho e falou, vou ali. E na hora que ela, tipo, aí a gente tem que decidir, ele abre a porta saindo primeiro ou ela abre a porta entrando primeiro e aí ele entra em modo de defesa.
Mas se ele tava na janela, como é que ele não viu ela chegando?
Porque ela saiu, tipo, um segundo depois, sabe, correndo em direção ao moinho.
Ah, tá.
E aí? Ele sai antes? Eu acho que
é mais interessante eles se fecharem na porta.
Tipo... Eu acho que ele ouviria os passos dela. Ele é
assassino. Ele ouviria.
E ela é pesada, né, porque ela é golducha.
Que bom. É o seguinte.
Tá todo mundo com medo de como começar, porque ninguém quer.
Não, vai ser assim. Vai ser assim. O Nagisa vai abrir a porta, ele vai ver a Mônica. E a primeira coisa que ele vai fazer é pular pra cima dela e pôr o machado no pescoço dela. E jogar no
louco.
Ele já tá no modo desse?
Não, é que ele se assustou.
Foi extinto. E agora tá o Nagisa, tipo, meio tremendo, talvez até. Não, tremendo não. Ele tá ação ainda. Mas ele tá olhando nos olhos da Mônica com um machado no pescoço dela. Como é que ela reage?
Ela ia ficar assustada.
Se ela tá meio louca, que acha que é brincadeira, ela podia, tipo, ficar com raiva dele, tipo, que esse menino quer. Se bem que talvez ela possa achar que ele é uma menina, né? Porque a Mônica, se fosse um menino, eu acho que ela teria um pouco de preconceito com o fato de ser um menino, sabe? Tipo, esses meninos levados. Uma coisa assim?
O Nagisa acha que é uma menina.
Mas o que vocês estão falando dela tá levando de brincadeira? Também eu não tô visualizando assim. Eu tô levando o que ela, tipo, não tá pensando, vai dar merda, tipo. Ela tem uma noção superficial do que tá acontecendo, ela só não assimilou que é algo tão ruim.
Ela assimilou que é de verdade.
Mas eu acho que ela tá imaginando que ela é a protagonista do jogo, que tá, tipo, tá todo mundo fazendo com ela alguma coisa.
O Nagisa. A Mônica vai estar meio desacreditada. Tipo, isso aqui não é real. Aí o Nagisa vai pular da porta, pôr o machado no pescoço dela, ela vai começar, tipo, a gritar, não sei, alguma coisa. Aí o Nagisa vai, tipo, aproximar só um pouquinho o machado no pescoço dela pra sair, tipo, uma gota de sangue. Aí ela vai ficar quieta. Pô, isso aqui é real, sabe? Tipo, tô sangrando. Tipo, nunca sangrei no meu mangá, sabe?
Ok, acho válido.
E aí ela vai tipo, não é isso que você tá pensando. Eu não vou te fazer mal e tal. E aí o Nagisa, né, tipo, não vai cair em ladainha.
Não cai em ladainha.
Ela realmente tá assustada. Ela vai demorar. Porque ele é bom em... Acho que ele é bom em reconhecer o que a pessoa tá sentindo.
Eu acho que uma coisa que ele faria é pegar a bolsa dela e tirar qualquer que fosse a arma que ela tivesse, sabe? Pra evitar...
Exato.
todos os personagens da Gizem enfrentaram eram caras que eram realmente cuzão, assim, tipo, consegue perceber.
É, não, parando pra pensar agora, não sei se ele iria cortar o peito. Eu acho que faz mais sentido ele chegar perto da cara dela e fazer aquele sorrisinho psicopata que ele tem e falar, tipo, sei lá, quais são as suas intenções, qualquer coisa assim.
É.
Acho que faz mais sentido. E a Mônica é carismática, entendeu?
Mas ela vai conseguir convencer o Nagisa? Como?
Eu acho que isso porque eu não sou convencido. Ele não matar ela sem motivo.
Ele não matar ela. O Nagisa percebeu que é real, sabe?
Tá, mas ele não vai matar ela assim do nada, eu acho. Acho que ele. Porque ele
não, entende. Então, ele prendeu ela no chão, caiu uma gota de sangue do pescoço dela, ela ficou quieta. Pô, isso aqui é real agora. Ela ia começar a gritar, e o Nagisa só queria que ela ficasse quieta, porque vão começar a descobrir a posição deles.
Uhum.
E aí, tipo, caiu uma gota de sangue, ela ficou quieta, e agora só tá os dois se encarando.
Ah, sabe o que eu acho que é bom? Se ela já. Sabe, porque a Mônica, eu não sei se ela deixaria a mala, o bagulho dela dentro da mala. Eu acho que ela já estaria com o negócio na mão.
É, acho que
porque, tipo, ela andava com a Sansão na mão o tempo todo.
Mas isso é um rolo de massa, ela não ia.
É, um rolo de massa, ela não acha que aquilo é nada demais, porque não
é. Pra esse cenário.
E nem ia pensar em tirar, sabe? Eu acho.
Pra situação se resolver, acho que seria interessante o Nagisa tentar fazer aquela boca, e aí, tipo, ela tenta, começa a convencer ele, e quando ele solta ela, tenta dar uma amassada na cara dele, e ele daí ele mata ela.
Caralho.
Pra mim, existem dois cenários possíveis nesse. Ou o Nagisa larga ela lá e foge, porque, tipo, não é foge dela, e sim, tipo, eu não vou te matar, mas eu não vou ficar aqui.
É, não vou, tipo,
ou ficar... Ou ele mata barulho. Ela. Ou ele mata não, ela. Não,
eu acho que ele mata
eu
ela.
Eu acho que ele mata.
Eu não consigo usar o Nagisa matando ou, tipo,
um adolescente. Não, não, não.
Mas vai ter que ver que é um cenário novo, cara. É um cenário novo.
Mas ele e, tá acostumado a um cenário de matar pessoas. Isso não é
novo. Não, pessoas. Não,
ele nunca matou.
Mas ele, não, ele nunca matou. Mas ele não... Exatamente. Ele, mas ele tava num cenário em que, tipo... Era costumeiro matar pessoas, enfrentou serial killers. Ele nunca matou ninguém.
Não, mas, tipo, eu acho que no momento que a Mônica for pra cima dele com o rolo, ele, tipo, vai se tocar aqui. Tipo, exato. Não é brincadeira isso aqui.
E eu acho que a Mônica não vai deixar, tipo, depois que ele cortou o pescoço dela, não vai deixar ele sair assim, de boa. Porque ela é meio arrogante.
Pô, gente, mas o Nagisa é um professor. Você acha que um professor faria isso? Como?
Faria.
Não sei, não.
Eu sei o caraca, tu já viu o professor.
Ele não é professor, ele é um assassino. É, ele é um assassino, na verdade. Então eu
acho
que
o que acontece é o seguinte, ó. Não, mas ele tem as qualidades de um professor.
Ó, ele vai lá, coloca, tipo, pega ela na surpresa e põe o machado no pescoço pra ver qual é que era. E aí, tipo, ela fica meio... Ah, não sei o que, sai de cima de mim, o que, que você tá fazendo? Aí ele começa a aproximar mais o machado e ela... Não, não, não. E aí, tipo, ela tenta alcançar o rolo de macarrão. E aí, tipo, ele empurra pra chuta pra longe, né? Porque ele tá em cima.
Uhum.
Aí ela, tipo, se assusta mais, né? Porque ela fala, caraca, agora ele tirou a única defesa que eu tenho. E aí, tipo, ela é forte. Ela sempre ganhou de todo mundo na porrada. Ela não vai negociar. Ela vai tentar empurrar ele pra longe. Então, tipo, na hora que ela vai fazer um movimento brusco, ele vai matar ela.
E você tem que pensar que, tipo, vocês estão pensando que os dois são protagonistas e heróis e tal, só que tem morte que acontece por mal entendido, entendeu?
Sim, eles o cenário...
se deixaram ali e...
Não sei, a gente não quer matar a Mônica, mas o cenário é óbvio, o Nagisa mataria ela.
Eu acho que vocês estão achando
que nunca matou ninguém. Um cenário de Assassination Classroom ia começar matando...
Battle Yard viu o Jabu morrer.
Gente,
ele leu o
Cavaleiros. Se a gente for falar, tipo, ah, mas isso não mataria ninguém. Só os caras que são vilões que vão matar. A gente tem que atualizar pra nova realidade.
Em específico, ele tem uma mentalidade muito de não matar.
Pelo contrário, ele tem uma mentalidade de matar e ele nunca precisou.
Ele nunca tem um precisou. Instinto assassino dentro dele.
Como que não?
Ele tem um instinto assassino dele, que é solto quando?
Quando ele tá em perigo.
Quando ele tá em perigo.
Mas esse nunca aconteceu. O final do mangá dele é que ele decide virar um professor e não um serial killer.
Mas isso é o Nagisa jovem, não o Nagisa velho.
Porque, né, tipo, você não vai ativamente falar, vou seguir a carreira de assassino. Mas agora não,
eu poderia. Era uma opção bem válida durante boa parte do mangá.
Tu me deu spoiler, eu não sabia disso.
É verdade, né? Você não terminou.
Você é um puta spoiler, Luke.
Caralho.
Vocês deram
não, peraí, alguém já tempo, falou antes que ele era professor.
É, o Bot já falou que era professor desnecessariamente, inclusive. Não gostei.
Não, tudo bem. Em vários momentos da história ele fala que quer virar um professor. Eu nunca disse que ele virou um professor.
Ok, esquece isso, gente. O Nagisa vai ou não matar a Mônica?
Eu não sei, o Lucas tem como defender a questão.
Eu acho que vai, não porque ele é mal, não porque tipo, ele quer ser agressivo com a Mônica, mas por um mal entendido. Eles se fecharam, ela ficou com medo dele, ele ficou com medo dela, tentou bater nele, ele é mais forte, ele é mais assassino que ela.
Na verdade,
ele
é mais forte. no caso,
mas... Mas ele tá com uma arma melhor, mais forte, tipo, ele tem mais chance de matar ela.
A gente colocou eles num cenário que eles ficaram próximos muito rápido, sabe? É, tipo, se eles estivessem à distância, sabe? Eles poderiam conversar e o Nagisa provavelmente não mataria ela. Mas o cenário que a gente colocou eles, tipo, foi inevitável.
É porque o moinho não é um lugar...
Nada inevitável, no caso.
Cara, o que vai acontecer então, Lucas? Baixa do... A gente não tem tempo pra ficar discutindo tanto. Ok. Bom, a primeira baixa. Vamos concordar?
Já que é 3 contra 1.
É. 3 contra 1 contra 1. Que é o Bosch neutro.
Não é que eu sou neutro, é que eu não acho que faz sentido, ainda mais levando em consideração a arma dele.
É o machado, porque é o que ele tem. É o que ele tem.
É, sim, mas é que a situação que vocês levaram em consideração o machado é uma arma muito desconfortável de descarregar. Ele não ia conseguir aproximar desse jeito.
Isso é machadinho, isso não faz muita diferença.
Não inventa.
Dá um jeito.
É bom.
Vamos parar de discutir.
Mônica morreu.
Tem que pensar como que aconteceu. Ele abaixou assim, o machado e
colocou a cabeça dela fora? Ele fez. Sabe, na jugular,
raspou,
assim...
Raspou e jogou sangue na cara dele e tá chegando a cara do sangue agora.
Isso, boa.
Então eu acho que ele entrou no modo assassino forever agora, né?
Agora ele é sangue nos olhos.
Sabe por que eu acho que é uma diferença? Porque a arma dele sempre foi uma faca.
Mas é porque ele não tem aqui. Não tem aqui uma faca, ele tem um machado. Ele tem que lidar com o que ele tem.
Se ele tivesse pego o garfo, ele teria usado o garfo e teria enfiado no olho dela. Ele é foda.
Então, temos nossa primeira baixa no Batalha Real do Mangão Quadrado.
Essa batalha vai render comentário.
É, esse é o nosso apoio ao mercado nacional de mangás.
É isso que a gente quer que aconteça com
qualquer. A gente matou a Mônica, gente. Vocês estão entendendo isso? A gente matou a Mônica.
Olhem por vocês, eu tô
tentando. Não, Lucas, foi o Nagisa, foi o Nagisa. Não foi a gente só narra.
Não, será? Vamos ver os próximos capítulos.
Nessa ilha existem algumas pequenas elevações, como umas montanhas e algo do tipo, ou tipo cliffs, né? Tipo, penhascos. Que embaixo tem um deles, tem uma caverna.
Uhum.
E
uhum.
Chegou nessa caverna Mari, de Inside Mari.
Louca.
Calma. Tá louco. Com ela abriu a mala dela e ela percebeu que ela tinha um radar que ela conseguia ver a localização dos outros colares.
Uma pergunta, a gente vai usar qual Mari?
A Mari não mudou tanto, não.
Não, mas tipo, eu tô dizendo a Komari, a Mari depois do final, ou...
Komari.
Então ela tá achando que ela é um homem. Ou, no caso, ela tem um homem dentro dela. Querem que eu fale já? Já tô falando?
Pode ser.
Tá, tem esse menino, Komori, ele abandonou a faculdade, ele tem uma vida de merda, ele vive no meio do lixo, não sai de casa, é um hikikomori. E ele acorda um dia no corpo de uma menina que ele stalkeava, ele seguia a menina numa loja, e ele achava ela incrível, um anjo, e ele acorda no corpo dessa menina, que é super popular na escola, e tem uma família um pouco estranho, mas teoricamente vive uma vida perfeita. Ele começa a descobrir que a vida dela não é tão perfeita.
Exato.
A personalidade dela é meio complicada, porque envolve só esse conflito no mangá, praticamente, de ser ela não ser ela mesma, ele não ser ele mesmo, e ele tenta descobrir a verdade, por que isso aconteceu, onde tá a Mari de verdade e tudo mais. Mas eu não sei muito o que falar da personalidade dela, de fato.
Ó, resumidamente, ela tem problemas de identidade, esse personagem. Tem problemas de identidade e é um pouco maluco, é um pouco stalker. Não bate tão bem da cabeça.
Não
sei mas se ela não é a ponto de matar alguém.
Ela nunca bateu ninguém, mesmo na loucura dela. Ela é mais.
Quando ela tá numa caverna, que é tipo meio, parece meio escondida, eu acho que o ponto é que se ela for com a Mari, ele querer, tipo, sempre proteger o corpo da Mari e tal, porque ele idolatrava ela e deixar, tipo, não fazer nada de errado com ela. Então, acho que ele tentar se esconder o máximo possível pra não causar nenhum mal, ele ficar tipo.
Mas se ela tá com radar, eu acho que ela chegou indo atrás de alguém.
Não, então eu acho que não.
Ela chegou justamente porque não tinha ninguém e ela poderia visualizar, tipo, ficar de olho se alguém
pudesse chegar. Vamos definir isso com o próximo personagem. Uhum. E o próximo personagem, caraca, é o Sakuragi de Slam Dunk.
Que louco esse?
Caralho, são dois mangás tão diferentes que eu não consigo nem visualizar.
Com um estilete.
Ah, eu quero muito a cena de, tipo, ela na caverna, numa sombra, e ele no sol. Porque, tipo, é muito os dois mangás. Um totalmente dark e o outro totalmente claro e animadão.
É, né?
Tá, então é o seguinte. A Mari, com Mari, né? Esse cara que tá dentro do corpo da Mari, vai pra caverna porque não tinha ninguém ali. ficou escondida ali.
Eu acho que ela pode estar até meio vegetal ali.
Então, mas o maior problema é que ela veria alguém se aproximando, né?
Não, mas ela largou, tipo, ela largou o radar.
Meio... Tá não vegetal, mas aquela tipo dela no quarto, tipo, sem querer fazer nada, sabe?
É, aquela cena do mangá que tipo são três cenas de paisagem pra preencher o espaço.
E se ela estiver escondida na caverna, aí ela vai ver um ponto chegando, mas
começa
quando ela
olha... Começa a observar de dentro da caverna,
Não, e quando ela... ela tá observando o radar de dentro da caverna, só que ela pisca e o ponto já tá muito perto, porque o Sakuragi é rápido demais. E aí ela entra em desespero.
Ele é tão rápido assim, né?
Mas, então, viajando, por que, que o Sakuragi está indo pra caverna, e ainda mais, porque... por que tá indo correndo pra uma caverna?
Ele pode ter visto ela entrando. Ele tem uma coisa com menininhas bonitas.
Tá passando.
Ele pode ter visto ela entrando e foi atrás dela.
Ficou apaixonado. Ficou apaixonado.
E ela disse que é um homem. Isso seria incrível. Eu queria ver como que ele ia lidar com isso.
Caraca.
Então,
mano.
Ó, Sakuragi. Tá meio estranha essa combinação. Vamos fazer funcionar. Sakuragi entrou e falou assim: não, eu vim pra te proteger. Eu tenho uma coisa importante pra te falar, sabe? Tipo, tentando chamar ela pra fora. Falar que eu vi você entrando e tal. E eu vou te proteger, eu não vou te fazer mal. Na verdade, eu te amo, sabe? Uma coisa assim.
Sim, sim. Perfeito.
E aí pra convencer... Que tipo, ela não vai estar acreditando nele, nem fudendo. Aí, pra convencer,
ela
ele
tá
vai entregar...
Ela tá escondida no escuro, né? Ela tá escondida no escuro.
Sim, e ele pra convencer, ele no sol vai jogar o estilete dele pra dentro da caverna.
Todo mundo vai fazer essa merda.
Não, pera. Ela vai pegar o estilete e vai cortar os pulsos, com certeza.
Eu acho...
Ela é louca. Não, ele não se mataria. Tipo, se fosse a Mari, ela se mataria. Mas se é o Komori, tipo, no corpo da Mari, ela ia ficar... Não, eu não vou fazer isso. Nem
É verdade, eu já repeti muitas vezes essa cena das pessoas jogando as armas, é verdade.
É porque, tipo assim, Lucas, olha só, pensa comigo, é isso ou a Mari vai ser morta de qualquer jeito, com, tipo, explodir a cabeça dela? Eu acho que ele poderia pensar em se matar, assim.
Não. Eu acho que é mais ele entrar no modo sociopata. Então o Sakuragi vai chegar, tipo, super perto, vai ter, entrando na caverna de boa, ela vai falando, não, sai daqui. Mas tipo, ele não tem... Ele é machista e não tem senso nenhum, sabe? Então, tipo, ele vai chegando mais perto ainda e, tipo, ele vai entregar pra ela na mão o canivete dele, o estilete dele.
Não, eu acho que não. Ele vai nem lembrar que ele tem a arma.
Ele não vai nem abrir a mochila dele. Ele só vai ver a menina e vai sair correndo.
Pra ele, o amor dele é o suficiente, sabe? Ele não tá querendo, tipo, ganhar a confiança dela com inteligência. Ele tá tentando ganhar no...
Na força bruta
dele. Tá ok. Verdade. Só que a Mari não quer ele nem fudendo. O Komari não quer ele nem fudendo, né?
Exatamente.
Aí, eu acho que isso Komari, vai deixar ele num... O Komari vai pensar o seguinte. Ele vai falar assim, ele acha que eu sou uma mulher. Então, eu posso... Eu não confio nele, mas eu posso usar isso a meu favor.
Não,
eu acho... Olha só. Tem um momento no mangá que...
Não, meu favor no sentido pra fugir.
Não, mas olha só. Tem um momento no mangá que... O Komari é beijado por um garoto e ele fica todo traumatizado.
Sim.
E eu acho que seria mais interessante.
Não, mas então, o Tiri um usar momento. Ele não ia, tipo, seduzir, sabe? Ele ia, tipo, fingir que era uma mulher, continuar fingindo que era uma mulher, mas é negar os sentimentos e tal.
Olha só, o Komori, antes de ir pra Mari, ele é todo que nem a Sawako, assim. Tipo, ele é sozinho e qualquer pessoa dá uma atençãozinha pra ele já fica todo emocionado. Então talvez ele gostasse do Sakuragi. Porque ele, esse menino que beija ele, ele joga videogame com ele, fica todo amigão do cara, porque, tipo, ele nunca teve amigos. Ele fica, nossa, que incrível ter alguém pra jogar videogame comigo, eu sou um sozinho de merda. Ele tem um pouco disso.
Que tal assim? O Sakuragi vai tentar chegar perto. E aí pode ser até que o Komari tá, tipo, pensando, talvez eu tente enganar esse cara, não sei. Mas, tipo, o Sakuragi, ele é muito sem noção. Ele vai tentar já pôr o braço no ombro da Mari. E, tipo, o Komari não quer essa merda. Ele vai dar um soco no Sakuragi, na cara dele. E o Sakuragi vai cair uma única lágrima, assim, do lado, assim, sabe? E ele vai sair da caverna chorando.
Ok, acho que é bom a Mari continuar presa.
Ou será que ele ia tentar continuar defendendo ela?
Tipo, acho que ele ia insistir. Acho que ele ia insistir um pouco.
No momento que ele leva fora, ele sai chorando.
Ele só quer pegar a mina, ele não quer, tipo, proteger ela pra sempre.
Então é isso, okay. A interação foi um romance que terminou com um soco e ele foi embora, e é só isso?
Ele vai embora chorando.
Foda-se batalha real. Foda-se pessoas morrendo.
É bom o Komari ficar preso na caverna mais um tempo, porque, tipo, é muito o cenário dele perfeito pra ele, sabe? Pra ela, né? Enfim, não sei.
Então o Sakuragi vai embora.
Mas eu acho que isso já poderia deixar ele um pouco mais, tipo, tenso pra qualquer encontro futuro, sabe? Tipo,
é, talvez ele não tente se apaixonar por ninguém, né?
Não, os dois. Ele se apaixona. Ele se apaixona. Qualquer menina bonita, ele se apaixona.
Mas. É.
Se ele cair com um homem, não vai ter jeito.
Mas a Mari, tipo, ela não, pelo menos não teve um primeiro encontro péssimo. O cara não quis matar ela, pelo menos. Sim, ela viu que ele é frágil e ela pode ter ganhado alguma força com isso pra jogar o jogo de verdade.
Uma ilha, obviamente, possui várias partes costeiras. Uhum. Em uma dessas praias, adentra-se Fukunaga, de Liar Game, com uma bolsa que não tem arma nenhuma. vou ter duas pessoas que não vão ter arma, e a Fukunaga foi uma delas. Bosha leu, né, Liar Game também?
Sim.
Quem é a Fukunaga?
A Fukunaga é uma personagem de Liar Game que entrou no jogo, eu não lembro exatamente por qual motivo, mas ela é uma das primeiras personagens que os protagonistas conhecem. E o Liar Game é um jogo de mentiras que você tem que enganar as outras pessoas pra conseguir o dinheiro. Basicamente. Ela tem uma capacidade de fazer de imitação de vozes, assim, mais ou menos. Pelo menos no drama ela tinha. Não sei se no mangá ela tem alguma coisa do tipo. E ela, por ser o Liar Game, ela tem uma incrível inteligência, porque ela é uma personagem bastante importante. Ela tem uma capacidade estratégica que ela desenvolve com os jogos. Ela tem a capacidade de mentir, que ela desenvolve com os jogos.
Não tem escrúpulos, né?
Ela não tem escrúpulos, mas ela não é uma pessoa má. Ela só é uma pessoa que usa seus meios pra terminar o jogo.
Mas ela finge ser uma pessoa legal. Ela finge ser uma pessoa legal ou ela mostra pra todo mundo que ela é meio escrota, meio
Depende. Ela finge, mas ela acaba mostrando muito mais por essa personalidade mais por agressiva, bem rápido, sabe?
Já viu morte? Ela vai ser afetada pelo Jabu?
Cara, o que acontece lá em
game. Não tem morte.
Mas não tem morte, mas é tipo, tudo que indica que quem sai do Liar Game vai, tipo, se fuder no resto da vida, sabe? Tipo, pode ser virar escravo, essas coisas.
É, você vai, tipo, sair devendo, sei lá, 30 milhões, sabe? Você não vai ter como pagar na vida, então você vira escravo ou se mata, sei lá.
É.
Uhum.
Beleza. Então, com essa personalidade, ela chegou aonde que eu falei? Na praia, né? Tá andando por uma praia. E o próximo personagem que encontra com ela é Kirie de Uzumaki uma raquete de tênis.
Ok.
Interessante.
Deixa eu ver se eu consigo explicar. Kirie... Uzumaki é um mangá de terror do Junji Ito, né, e queria a personagem principal desse mangá. E basicamente é um mangá de terror em que tem uma temática principal que é espirais, né. Então, tipo, tudo no mundo em que ela vive, tudo que é espiral, acaba se transformando ou no monstro, ou, tipo, as pessoas são afetadas psicologicamente pelas espirais. Tem uma pessoa que fica com medo de espiral e aí, sei lá, tenta furar a orelha porque, tipo, tem um negócio ali que parece uma espiral, tem uns vasos que tem espiral, não sei o quê. Então ela vive num mundo de terror bem Lovecraftiano, sabe?
Sim.
E escala pra um absurdo no final, né? Tipo,
que escala pra um absurdo. Ela, mas a gente vai pegar ela, sei lá, no meio do mangá, por exemplo.
No Apocalipse?
Ela cortou o cabelo nesse momento. Beleza?
Não, eu acho que pode até avançar um pouco mais, porque uma coisa que é interessante da Kirie em Uzumaki é que ela não é afetada pelas loucuras. Tipo, as loucuras acontecem em volta dela, as pessoas ficam loucas em volta dela, mas ela não fica. Ela é, tipo, a pessoa comum lidando com a loucura. Só que, tipo, ao mesmo tempo, ela não fica, tipo, assustada. Ela lida, sabe, tipo, o cabelo dela começa a ganhar vida e ela só pensa que é um inconveniente, sabe? Tipo, ela não fica, caraca, meu cabelo tá vivo. Ela fica, porra, meu cabelo tá vivo, caralho.
Porque nos mangás do Jujutsu é sempre assim, tipo, ninguém acha esquisito o que tá acontecendo no mundo, sabe? Tipo, algumas pessoas até acham, mas, tipo, normalmente os protagonistas são meio tipo, nossa, que esquisito isso, né? Tipo, que esquisito que tem, tipo, um robô fedido, peixe gigante aqui, né? Nossa, caraca, que bizarro, né? Tipo, ninguém pensa em fugir da cidade, sabe? E as pessoas começam a virar caracóis. Nossa, que louco, né?
Caraca, né? Aquele moleque virou um caracol, mano. Que loucura. E é isso.
Você viu o jogo?
Então, ela, nesse cenário, eu acho que ela não ia ficar maluca.
Não,
tipo,
não.
Ela ia aceitar como se fosse um inconveniente o jogo, sabe? Tipo, caralho, mano, vou ter que matar as pessoas, ou tipo, vou ter que sobreviver a esse jogo, sabe? Eu não sei se ela iria partir pra matar. Ela já precisou tomar algumas medidas drásticas no mundo de lá, mas eu não sei, lembro se ela matou alguém ou não.
Não, mas ela viu mortes, com certeza.
Ela viu muitas mortes. Ela viu
acho que ela chegaria ao ponto que ela tentaria ganhar o jogo.
Ela não comeu uma pessoa caracol uma vez?
Ela precisou comer.
Eu tô um pouco triste, porque eu acho que tanto a Fukunaga quanto a Kirei, tipo, entraria no jogo pra valer, só que nenhuma tem uma arma que pode matar alguém.
É, a Fukunaga sem arma provavelmente não ia fazer nada, até conseguir.
Talvez. Ela ia tentar, tipo... a Fukunaga, ela participou do Liar Game. Ela vai falar que ela não tem arma? Ela vai fingir que ela tem a melhor arma.
Ah, claro. É verdade. Ela vai estar com a meta fechada e falar, tem uma bomba.
É um jogo de blefe. É um jogo de blefe que é muito óbvio fingir que você tem a melhor arma. E se a Fukunaga, na verdade, falar que não tem arma, fingindo que tem uma arma foda, mas não tem nada de arma?
Não, mas a Kirie não tá no Liar Game. É só a outra que tá no Liar Game.
Mas ela não sabe.
Mas a Kirie não vai esperar, tipo... duas camadas de enganação não vai funcionar com ela.
Ela não é tão esperta assim.
Eu acho que a Fukunaga, ela tem uma boa percepção pra notar que a Kirie não representa perigo. Tipo, sim. Ela sabia quem eram os lacaios e quem eram os mandões no Liar Game.
É, sim. Sabe?
Então eu acho que ela, tipo, não vai ter medo da Kirie matar ela.
Sim,
mas
principalmente,
ela não tem o que fazer também.
Principalmente porque a Kirie, ela foi pra praia porque ela queria dar uma andada ali, sabe? Tipo, ela vai estar ali de boa andando pela praia, sabe? Tipo, ai, nossa, olha só.
Pegando umas conchas em formato de espiral, né?
É, pode ser. A Fukunaga vai encontrar a Kirie catando concha na praia.
Perfeito.
E aí ela vai pensar, caralho, o que que eu faço com essa menina?
É porque ela deve pensar que ela tá completamente no controle da situação, né?
Eu acho que ela vai pensar assim, eu tenho que pegar a arma dessa menina de algum jeito.
Você sabe qual é a arma.
Aí, assim, o mangá vai ter uns 10 capítulos da Fukunaga tentando enganar, tipo, a Kirie, sem a gente saber qual é a arma dela, e aí no 11º capítulo, quando ela consegue enganar, e aí a Kirie mostra a arma dela, é uma raquete.
Olha só, ela pode chegar, se ela game no negócio de blefe, ela pode chegar e querer trocar a mala, tipo, nenhuma das duas abriu. Ela falou que tá a gente trocar a nossa mala.
Como ela vai chegar nessa discussão aí?
Não, ela chega, foda-se, ela consegue. E aí, tipo, a parada dela é trocar a arma pra ver, e ser engraçado, de fato, ela abrir. Ela pode inventar que, tipo, a arma dela era mais foda. Assim, que
só que ela não sabe usar, sei lá, tipo...
Não, mas a Kirie não vai se importar com isso, eu acho. Ela vai dizer, foda-se que eu tô mais foda. Não sei se a Kirie vai querer matar alguém. Ela quer fugir e sobreviver, só.
Pode tentar, mas a Kirie não vai dar a mínima.
Ela não iria se proteger, sabe? Tem alguma coisa, tipo...
Ela é bem durona, realmente. Isso, talvez.
Eu não sei como vai rolar essa interação, então, não.
Eu acho válido que essa troca de mala troque, porque os dois estão pensando, porra, tô ganhando algo bom aqui. Aí a Fukunaga fica com uma raquete de tênis
porque a raquete é uma bosta, né? Ela não deve ter uma raquete.
E aí elas trocam, e aí? E o que acontece depois que elas trocam?
Pô, mas a raquete de tênis ainda sai correndo com a arma.
Ela pode matar a Kirie com a raquete, se ela quiser.
Porra! Tem que fazer muito esforço.
Nunca vi aquela mala.
E a Fukunaga não é de fazer isso também, né?
Não é? Não sei.
Não, ela não mataria, tipo, assim, numa coisa tão física, acho que...
Eu acho que se precisasse, ela mataria, mas, tipo, nessa não, situação,
não.
Não
era o caso nesse momento, tipo...
Ah, então acho que elas trocam a arma e vão embora, na real.
É, sim, elas vão, tipo, saem correndo...
Qual foi o argumento pra convencer a trocar de bolsa?
Ah, ela é mentirosa, né? Ela fala, tipo, eu tô com uma arma muito
ela
foda.
Ela chegou
aqui,
do lado da Kirie, começou a conversar, colocou a mala no chão... Tipo, do lado da mala da Kirie. E aí depois, beleza, vou embora.
E aí desenrolou um papo. E falou...
Caralho, perfeito.
Mas eu acho que é perigoso nós ficarmos aqui, né? Ficarmos aqui, né, os dois.
Vamos cada um pro lado.
É melhor nos separar. É, então adeus. E pega a mala e sai correndo.
Caraca,
e aí ela faz aquela cara de Liar Game, de tipo, me dei bem. Ela abre a bolsa.
Caralho, não consigo usar esse quadrinho do mangá.
Ok, amei.
E a Kirie com a toda concha nem abriu. Não, ela pode usar agora a mala pra guardar as conchas dela.
Tem mais espaço.
Perfeito, tem mais espaço.
Tem uma raquete.
Não tem raquete ocupando espaço.
Então, eu vou atualizar a planilha aqui, colocar a raquete pra Fukunaga e pra Kirie eu vou colocar conchas.
uma
bala cheia de conchas.
Cansada pra caralho.
Não, se bobear, a Kirie não tinha nem olhado que ela tinha uma raquete.
É, sim, possível.
Caralho, que merda. Bom, esse primeiro saldo foi relativamente tranquilo, né? Como o próprio Battle Royale, as mortes começam pra valer mais pra frente.
É uma bola de neve, sabe? Morre alguém e, tipo...
Agora...
E a gente também eliminou várias das armas inúteis agora também, né?
Agora vai começar a sair... É porque, ó, eu não lembro qual era a proporção, mas eu acho que metade das armas eram armas de fogo. E são duas até agora.
Uma coisa que eu tô achando curiosa vai ser, tipo, a Kana encontrando o Johan, sabe? Tipo, vai ser um encontro que poderia acontecer se eles não fossem uma guerra diferente, sabe?
Sim. Nem todo, Lucas, porra.
Não, mas é que, tipo, é uma história parecida.
Ah, tá, ok.
É.
Vamos fazer um cliffhanger, então?
Vamos fazer um cliffhanger? Sortear os personagens, okay.
Ah, então tá. Okay. Então vamos sortear último.
Essa vai ser a melhor luta, né? Porque a gente vai ficar pensando durante meses nessa luta.
Tem que começar ele dizendo que é a floresta. Então, na floresta, uma sombra vê a outra.
Não é uma floresta, é num mercado.
Okay. Então, abaixo da prateleira de frios. Frios nem se ganha prateleira.
E adentram o mercado e Uno de Mira e Nick.
Puta merda.
Com a sua arma, um tabuleiro de Go.
ela é tão gente que faz isso funcionar.
Caraca, ele tirou o Ricardo no Go, mas deixou o tabuleiro de Go, né?
Ele tirou o Ricardo?
Tirou, ele não tá na lista.
Foda-se.
Fantástico, não. Com a Yuno, eu já tô imaginando uma cena muito boa.
Pra todos os efeitos, é um blocão de madeira. Você pode bater na cabeça de alguém.
É verdade.
Junto com Kurosawa, Jonani Master Kurosawa e a faca AK-47. A faca perfeita para o combate.
Caralho, mas esse seria o melhor encontro, puta merda.
Caraca, mano, que da hora. Que da hora.
Já estou ansioso.
Adorei, cara, da AK-47, por favor. Puta que pariu.
Não, vai subir a música agora. A música subindo vai ser o vídeo do cara com a faca AK-47, com certeza.
Tu podia fazer assim, ó. Tu podia falar, e a arma dele é, e aí coloca a faca AK-47, a faca mais perfeita pra combate.
Ai, caralho, que bom.
Vamos lá.
Leitura de e-mails, estreia do Magal Quadrado número 199. Família, correto?
Exatamente. E-mails que chegam no contato@alquadra.do ou comentário direto no alquadra.do.
Sim.
Pra você que é ouvinte, que tá chegando aqui no episódio comemorativo 200, não conhece a gente,
caraca,
vai ouvir os outros podcasts. É legal.
É verdade, né? Esse programa pode fazer um sucesso. Foi muito bom. Ou não, né? Tipo, o Cid...
Pode ser que a gente achou legal.
Kurosawa. O que é que vai escutar isso, sabe?
Mas é. Pode ser que alguém tenha chegado aqui. Então, vá ouvir todos os nossos outros programas.
É, fica aí a dica. Antes de começar a ler o e-mail, deixa eu só colocar um agradecimento aqui. Botar isso aqui pra gente lembrar. No Julgando Pela Capa, a gente não vai lembrar. Mas no canal do Ao Quadrado tem o Julgando Pela Capa. E o Ricardo Azevedo, em vários dos vídeos, ele foi lá e colocou o minuto de cada um dos mangás que a gente analisou. Então, obrigado, Ricardo Azevedo. Não sei se ele vai escutar isso ou não, mas fica aí o agradecimento.
Outro recadinho, semana que vem começamos o nosso primeiro... teremos o nosso primeiro programa o novo programa spin-off que vai ser sobre 4 volumes de One Piece, né? A gente vai falar de 4 volumes de One Piece. Nome ainda a ser definido.
Sim.
Mas, quem não ouviu os outros programas não tá sabendo, a gente vai começar um projeto de que todo mês a gente vai ler 4 volumes de One Piece, durante pelo menos seis meses.
Isso.
Então, vai ser do começo mesmo, que é pra tanto reler quem leu há muito tempo atrás, quanto ler a primeira vez, gente que nunca teve uma motivação pra ler, né? E agora é a melhor hora pra começar, porque vai ter um monte de gente lendo junto com você.
Exato. E muita gente mesmo, viu? Muita gente mandou no Twitter ali, ou no próprio blog, falando, nossa, essa é a oportunidade que eu tava pedindo mesmo. Então, que bom, né?
Exato. Então, leia lá One Piece pra conversar com a gente.
Maravilha. Vamos pra sessão, então, Slowpoke Report, que é a sessão que a gente coloca qualquer outra coisa que não é do programa, inclusive mangás que a gente recomendou foi, as pessoas leram ou programas passados. Começando aqui com o Salgado Mafini, que ele retorna depois de um tempo sem escutar o podcast. Nesse tempo ele leu Aria, Orange, Dolte, Prism, Solar Car, o primeiro volume de Blame, que saiu no Brasil, imagino, né? Kisswood, 4 volumes de Blade, e nos recomenda os quadrinhos italianos da Bonelli, como Face Oculta, Julia Kendall e Ken Parker. Não conheço nenhum desses aí, é bom? Sem ideia?
Coisa de nome, nunca li nenhum.
É,
coisa de nome já ter visto por aí.
Uhum.
Mas é, quem sabe um dia. Eu sempre sou relutante com entrar no mundo dos quadrinhos
europeus.
Italianos. Não é nem europeus, é especificamente os italianos, porque é too much. E aí o meu senso de completicionista, não sei qual que é o melhor.
Sim.
É, não vai ficar muito feliz de eu ler, tipo, ah, vou começar a ler aqui do volume 200.
É tudo, tipo, feliz. Super comprido.
Pois é.
Ah, tá, isso é um problema mesmo.
Então é isso aí. O Pedro Mesquita Diniz, ele quer saber se estamos lendo Billy Bat. Não.
E a pergunta devia ser se terminamos de ler Billy Bat, porque já acabou, né?
É, verdade. Eu não sei se terminou a tradução em português, mas...
Ah, tá, tem isso. Não tive nenhuma vontade de ler, nem quando acabou, não tive muita vontade de maratonar.
Não, vontade eu tenho, mas...
É
aquela coisa, né? Eu tô com vontade de ler muita coisa, né? Billy Bat tá lá no meio do monte de coisa que eu quero ler.
É verdade. E aí tem um monte de enquadrado, e a gente enfiou mais esse programa com One Piece, não sei porquê.
Toma um tempinho aí, tá difícil.
O Vixion Gionite... É que seu nome da hora. Ele leu Necromancer. Olha só. É, que não gostou pelo hype que nós colocamos. É.
Gionote, né?
Gionote. O que eu falei?
Gionite.
É, Gionote não é tão legal, não, Vixen. Desculpa. Gionite na minha cabeça era mais da hora. Mas ele leu Necromancer, cara. É. Fazia tempo que alguém não lia Necromancer.
Então. E aí ele falou que ele não gostou por causa do hype que nós colocamos. Jogo hype lá pra baixo toda vez que eu tenho a chance.
Ah, mas acho que só a gente falar pra ler, tipo, aí a gente fala que é o mangá xodó do mangá ao quadrado, é, já
não,
era, cara.
Ele é o xodó, mas ninguém falou nada sobre qualidade aqui. Ludmila Naves gostaria de saber se podemos indicar outras obras na linha de Nijigahara Holograph, ou seja, histórias mais profundas e com desenvolvimento de personagens mais complexos. O que eu tô chutando que aconteceu com a Ludmila é que ela se deparou com
Nijigahara
Holograph por aí, leu, gostou, aí jogou no Google
e deu
e
a gente.
Achou a gente.
É, que só tem a gente falando de Nijigahara Holograph, realmente. E aí, que recomendação é boa pra quem gostou de Nijigahara Holograph? Eu vou... Talvez é um pulo que eu vou dar aqui, mas Helter Skelter.
Eu acho que dá pra dar esse pulo.
Uhum.
É um pulo meio distante, mas é possível dar.
Sim.
Eu acho que qualquer outro mangá do Inuyasha pode agradar tanto quanto também. É um pulo um pouco mais próximo.
Sim, sem dúvida.
Desenvolvimento de personagens mais complexos, histórias mais profundas. História mais profunda, a maioria das nossas recomendações aqui, a gente tenta seguir por esse lado.
Sim.
Então,
sim.
Se de repente você nos conheceu agora, o Ludmilla, vai ouvir os nossos programas revisitando recomendações, que a gente fala especificamente das recomendações que a gente fez, e aí pode ser que lá no meio você encontre algumas das que te agrada.
Ah,
porque
sem dúvida.
Tem muita coisa aí na história pra você ir atrás.
Bem mais de 200 recomendações, afinal.
Exato.
Terminando aqui o Sessão Slowpoke Book Report, a gente tem a Jess, Kinoemi, né? Ela comenta que Kamisama no Yotori ni realmente conseguiu. É o pior mangá que eu já li. Eu até me impressionei quando a única coisa que eu achava bom, o autor caga no último capítulo. É inacreditável. Primeira nota 1 que eu dou e espero não fazer isso de novo tão cedo. Sinto seu desgosto, Jesse.
Eu só não dei nota 1 porque eu não completei. Eu não dou nota para o que eu não completei. Mas...
Eu fui ler os últimos capítulos. É horrível mesmo.
É, eu não vou nem me dar esse trabalho.
É, não deveria.
Eu vou ficar só cabreiro à toa. Então, comentários e e-mails sobre o programa, né, sobre família. O Rafael HQ comenta que um caso absurdo de ausência dos pais é School Days, no qual um garoto de 15 anos engravida uma menina e não há nenhum sinal da existência da família, de nenhum dos dois.
Ok, eu quero saber mais, eu não sei nada de School Days, eu deve ter algum motivo. Tipo, a forma da narrativa, eu não sei. Caraca, que absurdo mesmo.
É, tá rolando um arco agora em Malhação de uma menina que fica grávida adolescente aí.
De novo, né? Já, acho que já teve isso em Malhação, não é possível.
É, já teve. Mas é que agora são adolescentes de verdade que atuam na Malhação.
Ah,
né?
É, tipo, verdade.
Pegaram atores adolescentes.
Leonardo R.R. Ferrari acredita que vários mangás não mostram pais, pois eles tentam passar a mensagem de coming of age ou superação e esse tipo de coisa. Então a ausência de alguém para resolver esses problemas auxilia a mensagem. personagem, né? Não ter alguém pra resolver os problemas.
Uhum.
Eu concordo e talvez discordo com essa ideia. Porque, tipo, sei lá... Os pais não resolvem esses problemas de superação e, tipo, coming of age na nossa vida. O epítome máximo de coming of age, que é Solanin, tem presença dos pais, né? Da Meiko em várias partes ali. Então...
E o do Taneda também, parece.
É, uma hora ali eu lembro, sim. Eu acho que essa ideia de que os pais resolveriam todos os problemas do mangás, depois que a gente gravou, eu fiquei pensando, talvez não é exatamente assim. Porque, tipo, os pais não resolvem problemas na sua vida, no final das contas. Eles te auxiliam ou, às vezes, tipo, atrapalham, né?
É, exato, exato. Mas participam de alguma forma.
Uhum.
A Jess, novamente, a Yokinema, ela comenta que em Yuri on Ice, é a melhor pronúncia, é mostrada a família da maioria dos personagens. Um deles até usa o sentimento que ele sentia pela avó pra uma coreografia. Também comenta de One Punch Man e Good Night World.
É, ela comenta de One Punch Man e Mob Psycho também. Mob Psycho, eu acho que tem um relacionamento bem interessante entre os irmãos. Acho que você não leu nem viu, não, né?
Não, Mob Psycho não.
Tem um negócio de inveja entre um irmão e outro. É bem interessante, sim. Good Night World, ela colocou ali e falou: não vou nem comentar porque esse mangá acabou sendo horrível. E é verdade. Mas eu queria comentar porque ele tem uma premissa de, tipo, trabalhar a família bem interessante. Mas o mangá é muito ruim. Que a ideia é que é sobre um garoto. Tipo, ele é um hikikomori, ele não fala com a família nem nada e tal. No primeiro capítulo acontece isso. Mas ele vive a vida inteira dele dentro de um RPG. Ele vive no mundo do videogame. E no mundo do videogame, ele tem, tipo, toda uma comunidade ali de pessoas que, tipo, são a família de verdade dele. Tipo, a pessoa que ele ama e tal. E aí, no final do capítulo, a gente descobre que todos os personagens com quem ele, tipo, divide o mundo ali de RPG são pessoas da família dele.
De verdade.
De verdade. Essa
eu
ideia,
lembro disso.
Essa ideia é muito boa. Pena que, tipo, que o mangá é muito ruim. Caraca.
Olhando aqui, eu vi a capa do volume e essa descrição parece ser muito bom mesmo. Mas decepciona então deixa pra lá.
É, não. Eu quando eu peguei pra ler, eu pensei, nossa, eu vou pegar uma recomendação boa aqui agora, um achado. Não, não é não. Não é não.
Acontece.
O João Miguel de Oliveira, ele fez vários comentários interessantes, mas eu gostei do que ele comentou no final ali no blog. Ele diz, ó: em relação à família participar dos grandes momentos esportivos dos filhos, participei duas vezes do final intercolegial de basquete pela minha cidade e conquistei duas pratas. Sim, perdi na final, né? Feito um bom mangá de esporte.
Uhum.
E nunca nem meu pai e minha mãe foram às partidas, pois estavam trabalhando. Tenho colegas que foram ao Nacional e ao Sul-Americano de Kung Fu, e eles foram com as equipes devido, principalmente, à família não ter tempo e dinheiro pra acompanhar os filhos. Mundo de esporte tem muito disso. Realmente, eu não pensei muito nisso, não.
Eu concordo, mas, aparentemente, os jogos nos mangás de esporte, nos jogos do colegial ali, eles são de final de semana. Porque tem uma galera assistindo, sabe? Porque é diferente do Brasil. O Brasil, ele não tem essa tradição de clube, sabe, de time da escola, do colégio, tradição e tal. No Japão, ele tanto tem isso, como, tipo, tem pessoas da vila que vão lá assistir, gente que, tipo, não conhece nenhum dos dois times, e vão lá assistir, e os pais não vão. Sabe, isso que é o mais bizarro.
Ao mesmo tempo, é muito comum os pais do Japão trabalharem no fim de semana também, né?
Sim, talvez.
Eu concordo com a ideia, mas tipo, talvez o problema... Eu aposto que mesmo no seu caso, João, o pai de alguém apareceu. Tipo, uma pessoa pelo menos teve os pais ali. Uma que seja só, sabe? E nos mangás, ninguém, nunca.
E finalizando aqui, o e-mail do Felipe Farias, 31 anos, Recife, Pernambuco, ele disse o seguinte: acho que o principal motivo para a ausência da família é exatamente o excesso de maturidade que os personagens principais apresentam ou são forçados a apresentar de acordo com o desenvolvimento da história. O sumiço dos familiares, principalmente adultos, além de poupar o autor de desenvolver mais personagens, ainda potencializa determinadas situações que seriam resolvidas de forma mais simples e não causaria tanto impacto comparados ao protagonista resolver tudo sozinho ou com força da amizade, que é sempre mais valorizado, principalmente nos shonens. É, mais ou menos na mesma linha de raciocínio que o Leonardo comentou lá em cima, né? Do como eu fiz de superação, os pais atrapalhariam. E aqui é mais ou menos a mesma linha de raciocínio. É um recurso narrativo. Se ele é bom ou eficiente, é a parte que a gente tentou discutir, né?
Acho que a gente quebrou um tabu, talvez, aqui. Eu acho que, tipo, é algo que só acontece e ninguém pensa. A gente parou pra pensar um pouco e talvez não faça tanto sentido no final das contas. Só faça sentido, talvez, só no aspecto de é menos trabalho.
Sim, pois é. Esse aspecto sempre é bom pros autores.
Sim. assim. Beleza, cara. Terminando aqui a leitura de e-mails, tem alguma coisa que você quer comentar?
Não, eu acho que a gente pode já puxar agora, ou você quer comentar alguma coisa específica? Eu acho que a gente já pode comentar, como é um programa especial, comemorativo, né? A gente já pode finalizar, talvez, não sei. Você quer falar de alguma coisa?
Não, podemos fechar. Esse programa já tá bem cumprido, né?
É, então vamos puxar aqui justamente. Não vou nem sobe a música.
Ok, vamos aqui direto. Corta tudo, ok, beleza.
Não vai ter recomendação da semana, esta semana.
Não, a gente tá com um projeto especial.
Exato. Como todos os outros programas comemorativos, a gente quer fazer alguma coisa diferente. Uhum. Só que a gente não vai fazer pra agora.
Não.
Como semana que vem a gente vai ter o podcast do One Piece, que pode ser que vai ter gente que não vai querer ouvir, não vai querer participar. A gente vai deixar esse pra ser o 200.5, a recomendação semana que vem, com o que a gente quer recomendar.
Exato. Vai ser, provavelmente vai ser um podcast até mais compridinho, talvez dure meia hora, então é o que o pessoal vai poder escutar de qualquer jeito, né?
Exato, exato. Vai ter algum conteúdo ali.
Sim, sim. Então...
Até semana que vem.
Até semana que vem. Mesmo. Até semana que vem, cara. Que coisa.
Até semana que vem. Tá. Então a ideia é, a gente vai se apresentar. Abertura normal, eu acho, né? E aí explica mais ou menos o contexto. 200 programas e tal.
A gente não podia fazer, tipo, que nem a abertura do mangá, falando como se tivesse acabado um torneio anterior. Um torneio não. Não sei como é que chama isso. Um programa.
A gente não tinha colocado a música do BBB tocando, não foi?
Do quê?
O quê?
Do BBB.
Não.
Quando é que alguém teve essa ideia?
Como se fosse normal. Não, a gente não ia, não era isso que a gente ia planejar.
Quem teve essa ideia? Mas foi só minha ideia, pô.
Então por que tu falou não ia? Ninguém ia. Nunca
não,
ia.
Eu não falei não ia, a gente não poderia. Ah, eu falei.
Tá. Vamos por partes então. Apresentação, vocês acham que tinha que ser diferente? Ou
eu acho que tinha que ser diferente. Mas eu sugeri.
Diferente como?
Eu sugeri de fazer uma coisa toda, tipo, fingindo que a gente tá cobrindo o evento, entendeu? Mas aí o Judeu falou que era muita edição,
escuta a mão. É tosco.
Tá, eu mas acho começo, que não, tem que ser normal. Eu acho que tem que ser normal e tem que ser bem claro, porque já é muita frufuragem que a gente fez nessa porra desse quadro, mano. Tipo,
não, mas
faz um negócio claro. Olá, aqui é o Judeu. Sejam bem-vindos.
Mas... é muito sem graça.
Não adianta nada que exija atuação. Porque ninguém aqui vai conseguir atuar e todos os outros vão rir. Então não adianta, cara.
Não é atuar.
É a pasta, você tá querendo. Você tá querendo fazer uma mise-en-scène-zinha aqui. Não dá pra fazer isso. Vai ficar legal.
Tu é bom nisso, estranho. Tu podia fazer sozinho.
Eu posso dar um... Não vou. Bom, beleza. Então vamos pras apresentações, que será eu, Judeu... Deixa eu olhar como que tá no Skype aqui. Eu, Judeu, Bocha, Luke e Leonardo.
Eu tenho entender, eu tenho a impressão de que isso é bom, não sei.
Vai dar o merda?
Não é isso. É que sempre é você, o Judeu, aí eu.
Tá bom. Eu, Judeu, Leonardo, Luke e Bocha. Fiz ao contrário.
Ah, eu quero ser o último, né?
Que tá mais foder, qual a diferença? Juro. Nossa, estranho, por favor, coloca isso antes da abertura do podcast. Por favor.
Não, isso vai estar depois. Então, um extra no final.
Ok.